Olá, galera! É assim que o professor começa?
Rapaz, tá rindo bem,
vai. Faz assim, né? Olá. Olá, galera, um pouco mais devagar. Estamos começando aqui a gravação do podcast de número 58.
O projeto que começou lá atrás.
Começou lá atrás. Mas hoje, greia à parte, o professor Celso Shigami deve estar perdido na Amazônia ou querendo chegar lá para se perder na Amazônia, com as suas merecidas férias e com um períodozinho fora aqui até do podcast. Mas nada que faça com que a gente não grave depois de mais uma rodada com os pernambucanos. E a negada jogou terça-feira, ganhou, graças a Deus, porque...
Adeus mesmo.
Porque
Deus trabalhou.
Foi difícil até de assistir as partidas.
Deus trabalhou para essas duas.
Então a gente vai falar isso, mas... Quer que a gente comece falando de seleção brasileira ou do Village, Fred?
Você que manda, você
acho que vai dar tempo de falar do Village depois. Por quê? Da seleção brasileira é tão pouco pra se falar que deixa, segura o Village um minutinho.
Só pronto, pra você ver. Quando tá vindo pra reta, saiu.
Essa gravação tá começando na hora que o jogo terminou.
A gente tava lá no Diário de Pernambuco, aí terminou as coisas lá do diário, as matérias. A gente veio pra cá gravar, pra mansão Fred Figueiredo, veio gravar o podcast. Antes do cara chegar, a gente chegou primeiro. Dessa vez a gente pegou a chave. Ficou
não deu vacilo, não.
Aí. Eu parei do lado do restaurante, no carro, na Roda de Silva, eu parei do lado de uma lanchonete. Cheia a lanchonete. E aí eu notei duas televisões ligadas no Jogo do Brasil. Todo mundo de costas pro Jogo do Brasil. Não teve um curioso que olhou assim de lado pra ver quanto é que tava.
Foi duro de assistir. Todo mundo... 1-0 contra a Colômbia, agora 1-0 contra o Equador. Eu mesmo que tava passando aqui no final do segundo tempo, confesso que eu tava vendo o trailer de jogo do PlayStation 4.
Eu cheguei.
E não é mentira, viu?
Não é mentira.
Qualidade do jogo. Eu cheguei em casa, eu tive a mesma sensação de jogo. Vim pela Venda Norte e passei num. Eu não sei nem o nome do lugar. O lugar tem uma placa tão grande, Shop Triplo, que é tanta gente que. Um bar da Avenida. Que fica ali na Avenida Norte. E a mesma coisa. A televisão passando. Uma mesa, só tinha uma mesa ocupada, todo mundo nem aí de costa pra ver o jogo. E eu chego em casa, tá João me contando essa história, mas diante, olhando pra televisão e vendo o jogo. E Cássio, olhando pro celular, com um headphone no vídeo, compenetrado.
É que eu tava...
O que é que esse cara tá vendo?
Eu tava no iPhone vendo, mas aí surgiu a grande ideia. Na hora que o jogo... depois do jogo colocar...
O jogo rolando.
É, 10 minutos finais. Mas a gente viu a cobrança.
Só viu a cobrança.
Colocou lá o trailer de Elder Scrolls número 6, que é o do PlayStation 4, pra quem quiser assistir, depois procurar online aí, botou na televisão. Tem quantas polegadas essa criança aí?
5.5.
Meu amigo, no HD, com sonzinho, home theater.
E ficou, o jogo é cavalice.
Cavalice demais. Tudo bem que o jogo não é daquela forma, é mais uma apresentação, mas é impressionante. Agora, já, aqui, já, só, a gente só já falou Fred Figueiredo, já falou João de Andrade, o João Grilo. Deixa eu só apresentar aqui. Completando a mesa. É o cara que vai dar as cartas do Village, viu?
Só pra terminar a questão da seleção, Fred falou isso, eu acho que não falasse no ar, falasse fora do ar. Que depois da Copa
foi Deleuze o gol?
Foi de William. Ah. Foi 1-0. Passa mais. Não falou pra cá, foi 1-0 o jogo do Brasil.
Falou, o cara falou 1-0 contra o
Como se fizesse a diferença.
Fred falou uma vez, eu acho que foi fora do ar, não sei se foi no ar, que é o seguinte: depois de uma Copa do Mundo, não devia ter amistoso não, velho. Só volta em 2015. Pra que amistoso agora, meu irmão? Qual é a motivação, o grau de motivação?
Não, é como se você imaginar os clubes estão na primeira divisão, a Série A, porque eles querem jogar no futebol brasileiro, o ápice ali é jogar a primeira divisão, na escala aqui. Aí termina o Campeonato Brasileiro de 2014, em 7 de dezembro, sei lá a data. Em 14 de dezembro, amistoso.
Amistosinho.
Esporte... E asa. porque é mais... Meu irmão, você tá na Copa do Mundo, é o ápice. Sem contar que a Copa foi aqui. Porque se ainda tivesse sido uma Copa do Mundo fora... E esses amistosos tivessem ocorrendo no Brasil... Ainda teria o apelo de reaproximar... Mas exatamente o contrário. É depois da Copa aqui. Joga de novo a seleção pra longe.
Depois do 7 anos nas costas.
Não, eu acho que é um pouco forçado.
Que vale comentar uma coisa rápida aí em relação a isso é o seguinte. Esse pós 7-1... A gente falou várias vezes. O Brasil vai perder o encanto... Vai ter uma desvalorização da marca. O que é que a gente viu? A gente viu em Miami um jogo em que o Brasil foi coadjuvante.
Só do colombiano.
Só colombiano.
Mas em Nova York é o contrário, né?
Em Nova York, nosso amigo Joaquim tá lá, falou que o público era dividido, com um pouco mais de brasileiros, mas muito latinos com a camisa do Brasil.
Sim, mas então o encanto não diminuiu.
Mas
é o
que ele falou. Não, mas ele falou. 3/4 do anel superior do estádio estavam fechados, nem abertos foram. Ah, ou seja, sim. O Brasil não conseguiu ser uma atração principal que lotasse o estádio como a Colômbia conseguiu ser a atração principal
em Miami.
Estádio em Miami. Então, assim...
Outro detalhe é o seguinte, chamou a atenção. Muita faixa de torcida organizada. Eu contei do
de Vasco, Atlético Mineiro, Paraná. Eu vi a bandeira do estádio de Pernambuco, daqui não vi não.
Eu vi uns 4 faixas de torcida organizada.
Falando...
E dentro de campo, assim, eu a gente já discutiu sobre Dunga outras vezes, sem Celso fica mais fácil. Mas assim, eu gosto do perfil de Dunga, acho que o Brasil brigou.
Esse professor já tinha se levantado aqui uma hora dessa.
O que eu gosto é que Dunga comemorou essas 2 vitórias. Essa hora ele tá
feliz, mas já deu o primeiro vacilo que foi na gestão da crise de Maicon. Foi mal.
Foi desnecessário.
Porque, criado uma crise. Porque se tivesse sido Neymar não tinha sido desligado. Se Neymar tivesse chegado atrasado, vamos supor que seja aí, como o Maicon chegou, Neymar não tinha sido mandado para casa nunca.
A seleção criou uma crise.
Agora cai na conta de Dunga ou cai na conta de Gilmar?
Dunga também.
De Gilmar sobre os dois, porque na verdade, inclusive, Gilmar tá indo para os jogos com Dunga. Eu fiquei espantado com isso. Gilmar tá no banco de reservas.
Não, mas eu não vejo problema, não.
Não vejo problema, mas eu não imaginaria que a função dele teria uma ramificação tão direta.
Mas a turma do Tetra tá lá, Tafarel também. Mas já que a gente tá falando do Nova York, lugar para descansar. Vamos valorizar Porto de Galinhas aí, que é porque é daqui de Pernambuco, mas até onde eu sei, um dos lugares mais procurados também, do continente, no mínimo.
Mais procurados, e o... Tá, não sei se vocês conhecem, mas o Traveler's Choice, é aquele lugar que você viaja.
Por isso que eu tô dizendo que esse cara que tem que falar do Village.
O lugar que você viaja, você chega lá, ó, fui pra esse hotel, é bom, pronto. O Village foi um dos hotéis tops do Traveler's Choice de 2012 e continua entre os tops desde então. E pra aumentar o número de visitantes, o Village criou um espaço agora voltado para as crianças. Eduardo tinha contado pra gente, inaugurou o Vila Brincante, meu amigo. E ainda começou com promoção, viu?
É mesmo, vou voltar lá, vou levar Bento.
2 crianças até 12 anos no mesmo apartamento dos adultos não pagam. Ou seja, só entrar lá, botar o códigozinho podcast45 e aquele desconto vai lá pra baixo.
Fala aí, o site que a turma sempre esquece.
vilageporregalinhas.com.br. Lembrando que é Village com 2 L's, beleza?
Se chegar meia hora
pode não parecer, mas essa dica dos 2 L's é importante.
Eu vou dizer, Celso vai chutar o programa, vai ficar chateado comigo, mas meu irmão, Rafael, botou no bolso.
Botou no bolso.
Mas aí, veja. A gente tá no podcast 58. O professor, teórico, que o professor já vai de piloto automático.
É a gestão nova é assim, meu irmão.
É, meu irmão. Eu volto o Rafael ficar falando do Village, botou no bolso.
O que eu acho bem interessante nessa relação que a gente tem com o nosso público é de influência nas duas vias, né? Porque a gente tem uma relação muito próxima, o diálogo. A gente grava o podcast, mas o diálogo na rede social é contínuo.
Aí, se não for, não teria muito sentido a existência disso aqui.
Exatamente. Aí, na segunda-feira, eu assistindo o jogo entre Cilic e Nishikori na final do...
Cilic, né?
Cilic.
Porque Nishikori...
Não deu, não. Quando os dois apertaram a mão na rede pra começar a partir, porque eu olhei a diferença de tamanho, isso vai ser complicado pro japonês.
Não tem muito o que fazer ali, não.
E aí, eu comentando, né, o Cilic, o croata, venceu com facilidade e tava vencendo nessa hora que eu comentei. Tava já 2-0.
Triplo 6-3.
Exatamente. Tava 2-0, eu falei, ó, tá... Nishikori, eu falei exatamente o seguinte no Twitter. Nishikori chegou à final do S-Open, mas simplesmente não conseguiu jogá-la. O japonês está sendo atropelado por Cilic. Aí Romulo Henrique, um dos nossos seguidores e ouvintes, falou assim, que continue assim. Tem R$800 no Cilic.
Quanto?
800.
Tava pagando quanto se chegasse a ver?
Não olhei antes.
Mas seria...
Eu acho que ele teria um lucro de 800.
Meu amigo, é dinheiro demais.
Aí eu falei com ele.
Isso é um salário mínimo.
Eu falei com ele. Tô contigo, né? Meu irmão, beleza. Tamo junto aí. Vamos.
Tô ainda adepto.
É isso que eu tô dizendo, a dupla influência. Porque vê qual foi a resposta dele. Terminou o jogo, ele ficou quietinho, né? Terminou o jogo. A primeira coisa que ele falou foi: já posso ir pro Village, meu irmão.
Vai pegar o apurado.
Com
800 conto.
Dá demais, ele entrou.
Dá demais.
Ele já entrou. Não, ele
mas
entrou,
joga, é isso que eu ia falar. Se não der também, meu irmão, é.
Eu disse, vá com o código, ele já respondeu. Disse, tá bom demais. Agora, a dupla influência é essa. Decidiu, eu disse, eu vou voltar.
O cara ganhou, né?
Mas eu vou voltar.
Sabe que a NFL voltou, eu tô pensando também.
Eu vou voltar. Mas tão realzinho.
Esse programa é uma péssima influência. É impressionante.
A gente tá precisando arrumar só um
falando em patrocinado. Linkando mais aí, falando em péssimo. Vamos começar a falar da Série B? Calma, galera. Pra quem tá chegando de viagem agora, não leu o jornal, não leu o site, não vê nada. Foi logo no podcast. Náutico e Santa venceram. Mas, meu amigo...
Deu,
os dois jogaram contra os últimos colocados da segunda divisão, o Náutico diante do Lanterna Vila Nova no Serra Dourada e o Santa diante do vice-lanterna, da vice-lanterna portuguesa no Arruda. As duas partidas foram ruins. Em boa parte dos jogos, tanto Portuguesa quanto Vila Nova tiveram as melhores chances de marcar. No caso do Serra Dourada, a Vila Nova teve grande chance, mas já estava perdendo de 1-0 porque sofreu um gol...
8 minutos
com o Crislan. Bonito gol, inclusive, driblou em velocidade.
E o Náutico só fez isso.
Foi um ponto fora da curva na atuação do Náutico.
O Náutico só fez isso.
Na verdade, foi quase uma reta. Foi nem uma curva, foi uma reta. É. Ele driblou de uma forma até curiosa. E no Santa foi exatamente o contrário. A Portuguesa obrigou o Thiago Cardoso a fazer pelo menos 3 grandes defesas. A defesa, meu amigo, não é espalmando bola, não. É você dizer, é 1-0 Portuguesa. Pum, e ele vai lá e evita. Aí até saiu o gol do Léo Gamalho aos 43.
Teve um gol no lado da Portuguesa também.
Mas foi corretamente. Mas estava lá.
Estava por lá.
Assustou, mas foi
então, correto. Então, por ordem de aproximação de a gente estar em Casa Amarela, bora começar falando ali do Arruda, que é pertinho.
O que a gente está marcando nem cronômetro hoje, né? Sem Celso aqui.
Não,
eu achei engraçado, não tem que começar a falar.
Você está marcando porque começou a gravar de meia-noite.
Diz aí. 10 minutos. 10 minutos, pronto, grava aí.
Tão bem já.
Ah. Beleza.
O Felipe Rodrigues falou assim, eu ri demais. Ele disse, rapaz, com Celso de férias, a bagunça e a desordem prevalece. Detalhe, ele falou isso comemorando. Mas vamos pra cima, aquele bonequinho.
Mas só se vai voltar alguns problemas, não
vai via, voltar. Via Skype na quinta-feira.
Mas qualquer coisa é de corda.
É.
Agora que você estiver ruim.
No último programa, tu mandou uma desculpa aí, tira, Celso.
Meu irmão, vai descobrir, eu tô dizendo aqui, vai descobrir espécie.
Um cara falou, ele tá indo pra lá ensinar a árvore a crescer.
É do naipe do tubarão, essa aí.
Já que ensinou o tubarão a nadar.
Porque ensinou?
Ensinou, foi lá ensinar a árvore a crescer. Você tá tendo um problema de crescimento por lá.
É isso que ele fica puto. Que, por exemplo, eu tentei entrar no assunto Santa Cruz, mas a gente não consegue falar. Mas vamos lá.
Vamos pra Arruda?
Santa Cruz.
Você já.
Eu fiz um briefing.
Não, o jogo de Santa Cruz, assim. Vitória.
Segue com primeiro.
Não, fala. Assim, jogou. Lá na redação, assim, o jogo da redação diária, né? As duas televisões divididas aí.
Graças a Deus tem duas televisões que
você está nessa. Uma do jogo do Santa e uma do jogo do Náutico. E aí você vê.
Sendo justo, o som estava
no jogo do Náutico,
porque o repórter estava
trabalhando, fazendo o jogo.
E no Arruda tem um repórter lá no estádio.
Exatamente. Então, assim, o Santa ganhou, mostrou, assim, mais uma vez, Léo Gamalho mostrando que ele é importantíssimo para o Santa Cruz. Inclusive, depois do jogo teve uma notícia que o Curitiba está interessado no Léo Gamalho.
Durante o jogo, o Cássio tinha me falado disso durante o jogo.
Porque assim, espero que não se conte, que o Curitiba não leve o Léo Gamalho, porque o Léo Gamalho hoje é uma peça tão importante, para mim é Léo Gamalho e Thiago Cardoso.
Claro que para ele, assim, não dá nem para falar em especulação, claro que para ele seria fantástico, porque mas ele tá indo para uma barca um tanto furada, viu?
O gol que ele fez...
Não, foi o gol ainda de... não, desculpa, iria, né?
Iria. O gol que ele fez foi o gol de atacante, assim, com um faro de gol mesmo. E subiu inteiro.
Foi uma cabeçada cirúrgica, né? Precisa. Inclusive, na hora que eu vi o gol a primeira vez, na hora que aconteceu, eu ainda achei que ele tinha se escorado no defensor, né? Até pela forma com que a bola veio, né? O Tony foi até a linha de fundo e deu voltando a bola.
Belo cruzamento também.
No balão, aquele cruzamento que é mais alto, que não é aquele cruzamento... De que você desvia. Sim. E entra. É o cruzamento
que o cara tem que estar bem colocado. Porque...
Exatamente. Mas no replay, e tem que cabecear bem. Sim. Que não é só desviar.
Porque não tem, a bola não vem com força.
Mas no replay, ele subiu limpo no lance. Nem toca no zagueiro. Cabeceou com precisão, tirando o goleiro. Foi uma cabeçada que não é por acaso, não. Não é aquela cabeçada que o zagueiro bate de nuca e entra, não. Foi...
Manteve...
Cabeceada com precisão.
O resultado manteve o Santa. O Santa está em 11º lugar, mas o Santa se mantém com um jogo a menos.
Aquele jogo, e aquela boleta do Bragantino.
E até eu digo, até agora, porque até sair da redação, a CBF dificilmente ia marcar um jogo de meia-noite. Dá para dizer que até agora é estranho, já que o Bragantino já foi eliminado da Copa do Brasil, mas a CBF ainda não marcou essa partida.
Mas agora vai ter a sequência, a gente vai entrar numa sequência de terças... Jogos duas vezes por semana, né? Os times vão entrar. Então, só quando acabar essa sequência, se não me engano, na 26ª rodada, é que volta a ter os intervalos. E quando, acho que assim que tiver o primeiro intervalo, a CBF marca...
Só queria fazer
uma observação.
Um comentário sobre o Léo Gamalho.
Faça.
Não, porque você entrar...
Aqui é desordem hoje,
João. Não, fala, Léo, depois eu falo sobre... Não, eu falo sobre o lateral esquerdo do Santa.
Trabalhou, achei que ele jogou até melhor a parte passada contra a ABC e nessa claro que nessa agora ele foi decisivo porque fez o gol da vitória. Mas, do jeito que a gente falou agora, ficou parecendo que que o Santa teve aquela, criou essa oportunidade, chegou à vitória, buscou a vitória. Eu achei o resultado circunstancial para o que o Santa Cruz mostrou. O Santa Cruz estava muito desorganizado em campo. Você vê Sérgio Guedes, de vez em quando a câmera vai nele durante a transmissão, você vê que ele não, que ele não é omisso, que ele está reclamando, que ele está impaciente, que ele está insatisfeito com o rendimento do time. Agora, não dá para falar. A oratória dele, meu irmão,
não, tem
o homem fala.
Fala demais.
Mas não sei se está incutido na galera, não. Porque eu continuo vendo Santa Cruz uma equipe desorganizada. Por isso que eu estou falando. Ganhou, o resultado foi importante. Mas não, deu, não é um resultado que eu acho que o torcedor acha que tenha consistência para as próximas rodadas. E esse mesmo comentário pode ser aplicado ao Náutico, que a gente vai falar daqui a pouco. Talvez numa situação até pior, porque o Santa Cruz ainda tem um jogo a menos, então teoricamente a pontuação do Santa Cruz seria maior
do que o aproveitamento do Santa Cruz é maior do que o do Náutico.
Exatamente.
O aproveitamento.
50 contra 49.2.
Só, assim, sobre o Santa Cruz ainda do jogo, uma observação rápida foi com relação ao lateral esquerdo que entrou, que deu a melhor consistência, que pode ser uma solução para o Renatinho, que continua, não dá para o Renatinho continuar na lateral esquerda. Entrou e joga o lateral esquerdo, o
Julinho.
Deu uma melhor consistência ali. Jogou...
Todo mundo achou que era Betinho. Quando
parecia, boicanozinho ali. Mas assim, mas...
Que a mesma queixa de Érico Júnior vale pra esse cara, viu?
É, não pode começar assim.
Irmão, é a lei do modo carreira
do PlayStation,
do FIFA e do Pro Evolution Soccer.
Mas bicho, bater
munhequeira... Assim, não interessa. Pra ter cabelo e munhequeira...
Chuteira
colorida, o cara tem que crescer. Tipo, fez dois golzinhos, ó, jovem. Liberado chuteira colorida.
Logo mais pode usar
assistência disso.
Léo Gamalho pode ter o rabinho do cavalo.
Pode, pronto. Pronto, a ordem, exatamente. Tia Cardoso, podia pintar o cabelo se quisesse.
Se tivesse cabelo, né?
Se tivesse,
podia jogar com a camisa de Jorge Campos.
Podia jogar com a camisa verde, limão, cabelo dourado. Poderia fazer o quê? Mas, por exemplo, Érico Júnior e Julinho.
É, mas ele entrou
assim. O nome do cidadão é Julinho, né?
Julinho. Ele entrou hoje e pode ser, assim, deu uns minutos que ele atuou. Pode ser uma solução para aquela lateral esquerda do Santa Cruz. Porque o Thiago Costa ainda não voltou, né? Tem a questão do tempo. De, quando ele voltar, tem a questão do tempo do ritmo de jogo. Porque assim, o Santa Cruz tem que arrumar uma solução para a lateral esquerda.
É Thiago.
Não pode. Não, mas enquanto isso, vai continuar sendo
Renato. Graças a Deus, já tem que colocar Thiago. Thiago no treino, tá correndo normal. O pessoal não vai pegar o ritmo de jogo, só se pega jogando, pô.
Mas assim, o Julinho entrou bem, assim. Enquanto o Thiago não tiver, tá 100%, tá pronto para voltar. Eu acho que pode ser uma alternativa, pelo menos tomando como base esse jogo contra a Portuguesa, ao Renatinho. Que pra mim o Renatinho não tem condição de continuar na lateral esquerda. E a outra observação que eu queria fazer do jogo do Santa é com relação ao público, que foi de 9 mil e poucas pessoas.
Não, nesse caso, compreensível.
Você acha compreensível? 9 mil, bicho?
Peraí.
9 mil?
Veja, com a cidade que tá gravando, tá com chuva até agora.
Mas 9 mil, Cássio. 9 mil.
João, peraí. Eu não
tô... O Náutico, que é a menor torcida dos três. Era não levar isso nos aflitos, jogo dos aflitos.
João, 9 mil. Você tá ignorando o caos na cidade, rapaz. A chuva não. Choveu bastante, pô.
Não.
Veja, não choveu
na hora do jogo.
Não choveu
jogo
como não choveu.
Então. Mas começou a chover agora, de madrugada.
Não, durante o dia choveu sim, pô.
Mas no início da tarde, já de tarde, não sei se... A gente fica na redação presa, a gente não... Mas assim, mas...
Choveu, João, vá por mim.
Mas bicho, 9 mil é um público muito, muito baixo pra uma torcida que com todos os médicos, com todas as... Tem a,
não.
Virou notícia na Mundial, a Santa da Cruz é a maior média na Série C, Série D, mas são 9 mil pessoas.
Mas aí tem uma explicação, mas eu vou ouvir a de Fred primeiro.
Eu acho pouco.
Não, eu acho o seguinte, na verdade, eu acho que o Santa, eu acho que foi pouca gente, eu acho que em outras épocas, na situação climática que teve hoje, daria mais gente na rua, até porque são 15 mil do todo com a nota. Sequer preencheu a troca.
Mas é normal que desde que foi adotado o sistema digital, é normal que não se preencha.
Certo, mas 9 mil é um público muito pequeno. E acho que não vem sendo uma exclusividade do Santa Cruz.
Não, vem sendo uma forma geral.
Os três clubes vêm com médias muito baixas. Muito abaixo do que vinham nessa temporada. O Náutico,
não se fala porque o Náutico ainda não conseguiu se adaptar à Arena Pernambuco.
Aquele agora, 6 mil do Sport contra o Vitória.
O último levantamento do Santa, o Santa estava com a média de 12 mil. Não era sequer a melhor da Série B, se não me engano, está atrás do Sampaio Correia. E Sampaio acho que tem 14 mil.
Ceará tem mais também, né? Ceará.
Porque o Ceará jogou algumas partidas e não estaria atrás, não, porque jogou algumas partidas no PV. Mas está acontecendo. Alguma coisa foi dita algumas vezes há alguns anos. É, aquela média de 40 mil da Série D. Curiosamente.
Sempre foi ilusório.
Não, sempre foi ilusório. Não, sempre foi digna de elogios.
Mas não seria
calma, você coloca 40 mil pessoas na quarta divisão, é espantoso. Mas não é coincidência que vá para a terceira divisão, a média caia, e vá para a segunda divisão e a média caia. Porque os formatos das competições foram acontecendo para um contexto onde os públicos são menores. Por exemplo, enquanto a quarta divisão, tirando uma chave de grupo de quatro, não sei se é quatro ou cinco times, depois era mata-mata até cansar.
É a decisão o tempo inteiro.
Na terceira divisão era logo 18 rodadas. E nem foi o caso que, como teve o Rio Branco, foram 20, que ainda teve que jogar com o Santa Cruz, teve um time a mais no grupo. Então foram 20 partidas no turno. Não tem como você manter um pique desse tamanho de 40 mil pessoas. Não tá. Aí depois é que veio o mata-mata, inclusive, só no final acho que foi 26 mil pessoas por causa dos mata-matas, que aí teve o jogo de 50 mil pessoas, de 60 mil pessoas contra o Betim. Aí veio a segunda divisão, que é o que sempre foi dito, aí sim, terças e sextas, meu amigo. Não tem como, esse horário...
Eu entendo, eu concordo com você que a média...
Por isso que eu acho que a média continua...
Mas 9 mil, eu continuo achando pouco pro jogo.
Esse 9 mil foi abaixo da média, eu acho que foi mais circunstancial pelo tempo.
Eu acho agora, que não vai ser... Assim, era um jogo que teve a questão do tempo, tudo bem, mas continuo achando pouco. Por quê? Porque a torcida do Santa Cruz é grande, era um jogo importante pra recuperação do Santa Cruz, que era um jogo que... contra o vice-lanterna, tinha que vencer de todo jeito, vencer, jogando bem, jogando mal, com gol no final, como foi, mas tinha que vencer, não podia perder ponto para o português aqui, e ainda tinha, vai lá, não é das melhores atrações, mas tinha a questão do padrão novo, que
e jogou... início de mês, né, porque quando o Sport colocou pouca gente contra o Vitória Sul-Americano, vieram, não, final de mês, não tem quem vá, esse aí é o posto, né.
E aí teve a questão do uniforme novo, que,
mas, João...
que é uma, assim, que o Santa Cruz jogou com o uniforme terceiro padrão, que é alusivo ao Centenário, preto e branco, que é que o Sport vai jogar, inclusive, contra o Santos.
Eu
o laranja,
ver...
que está se fazendo
com um ação clássico. De marketing. Eu queria ver um clássico, um laranja contra o alvinegro.
Isso é curioso.
Mas é o que eu acho que é fundamental para explicar essa... Até falando, usando o exemplo de Cássio da Série C do ano passado, e o que está acontecendo com Santa Cruz e também com o Náutico, e corre o risco de acontecer com o Sport mais na frente.
Não, tirando é aquilo... quando o Sport não é 8 mil, quando vai para a Arena, mesmo quando o Palmeiras não esgotou os 15 mil.
Exatamente. É aquilo do que a gente já falou aqui, do marasmo de ficar numa zona intermediária da classificação. Porque mesmo na primeira fase da Série C, o Santa estava sempre brigando pelo G4 da Série C para se classificar.
E se você ficar no G4, na verdade você está brigando para não cair, porque o campeonato é muito achatado.
Exatamente. Então, hoje o Santa Cruz e o Náutico vivem uma realidade que tudo indica, todos os indícios levam a crer que os dois... vão ser times que realmente vão passar o campeonato
na zona morta,
na zona morta da classificação.
Isso só não acontecerá se alguém encaixar três vitórias por aí. Porque exatamente, senão essa aproximação de a conta-gotas não vai rolar.
Porque o que aconteceu? A gente até previu. Engrossou o ritmo de quem está lá em cima. Nessa rodada, essa rodada foi uma rodada que consolidou os dois extremos da tabela. Os quatro clubes do G4 venceram e os quatro da zona de rebaixamento perderam. Então, assim, as vitórias de Santa e Náutico foram fundamentais para que eles se mantivessem a distância pro G4, porque senão ela sairia do controle, como o rebaixamento está praticamente página virada. São 11 pontos do Náutico pro rebaixamento e 10 do Santa Cruz com um jogo a menos.
Nesse momento, 4 vitórias de cada um... O Náutico tem 31, o Santa tem 30. 4 vitórias do Náutico e os 4 vitórias do empate do Santa.
Então, o rebaixamento já é.
Não, é
página virada.
Página virada.
E aí eu até fiz uma
coluna. Mas o acesso são 7 pontos do Náutico e 8 do Santa.
E até, eu até fiz uma coluna destacando isso. Porque, por exemplo, a gente já falou aqui várias vezes. Os dois clubes, inclusive as duas diretorias, consideram como missão cumprida e como objetivo do ano a permanência.
Será?
Veladamente. Abertamente não sei se falar, não, mas veladamente.
Mas a gente sabe que sim.
No Santa, eu acho que talvez mais do que do Náutico. Porque o Náutico, como sim. O Náutico veio da primeira divisão, tinha sim, aquele caso, sentimento de volta
a
logo.
Mas a questão financeira, o rolo.
No abismo.
Todo rolo, quando chegou ali, aí bateu a realidade.
E agora a situação é tranquilidade. O discurso é: aí era pós-Sidney perdeu muito tempo, prejudicou muito, mas dado veio, segurou a onda. Esse é um discurso. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando tiver mais próximo da 38ª rodada, a gente pode chegar aqui e dizer, ok, tá salvo o ano. Mas se você começar a aceitar isso de agora, você vai ver públicos minguando no
estádio. Mas assim, só fazer uma defesa dos clubes aí, no caso. Isso que a gente tá falando é um discurso, pode ser até um discurso velado, mas pro público o discurso é de acesso. Tanto o Sérgio Guedes,
mas quanto... Mas que quanto, tem que ser.
É, não, mas eles falam isso. O Dado hoje, depois da vitória, e o Sérgio Guedes falaram a questão do acesso. O Dado falou que valorizou a vitória com o meia menos e tal, e que é difícil, que nota 7 pontos do G4, mas que quer se manter ali junto do pelotão dos 4, porque o campeonato vai ser de altos e baixos, e se mantendo ali perto do pelotão dos 4, no final, reta final, pode dar um gás e entrar nesse pelotão. Então, assim, o discurso ainda é de acesso. Agora, a zona de... O G4 hoje tá muito acima, assim, o percentual, porque o Vasco, que é o quarto, tem 38, tá um ponto do líder, que é o Joinville, que tem 39. Então, assim, os quatro estão muito... Hoje, no atual cenário, o G4 está muito destacado, está muito desgarrado, assim. Tanto é que o percentual do quarto...
É de 60%.
É muito alto.
E gera...
É muito alto.
Se a gente sempre faz, ano após ano, as projeções do G4, final, a partir do percentual que ele está...
O percentual do quarto é quase igual ao do líder.
Então, hoje...
Mas eu conversei com o Fred...
Mas deixa eu terminar o raciocínio, porque... Para o pessoal entender, e você pondera. Hoje, a gente, eu até chamei Cássio, falei com o João mais cedo para fazer a coluna, e chamei porque achei muito alto. Hoje, a margem de classificação para a primeira divisão seria de 68 pontos. A gente costuma trabalhar com 62, 63. É,
transferindo o percentual do quarto para a última rodada.
Ele teria 68 pontos. Muito alto.
Mas foi uma rodada típica. Assim, nessa rodada, a média subiu no momento que todo mundo venceu.
Mas são duas rodadas que todo mundo vence,
não,
viu?
Não, são duas rodadas que todo mundo vence, não.
Veja só, porque na verdade tem um pelotão de cima. Rafael falou menos a Ponte Preta, mas a Ponte Preta não está no G4. É o que vinha acontecendo. Eu já às vezes perdia um, mas quinto ganhava.
A Ponte Preta levou uma virada.
É improvável. Eu acho improvável que essa média de 68 pontos se mantenha até o final. Aquele São Caetano, o caso de 2012.
Já não seria a primeira vez, né?
Justamente não seria, 2012. Mas aquele caso ali... É total exceção. Aquilo ali se acontece uma vez a cada 10 anos. E olhe lá.
Só pra situar, que não lembra, porque não é todo mundo que tem o HD Zirpoli instalado. Não,
em 2012, o São Caetano fez 71 pontos, que foi a 71. Teve time que já foi campeão da Série B com menos do que isso. O São Caetano fez 71 pontos. O Vitória, quarto lugar, 71 pontos. O Atlético Paranaense, terceiro lugar, ou é o contrário? Acho que é o contrário. Enfim, Atlético Paranaense, terceiro lugar, 71 pontos. Não subiu porque pelo número de vitórias.
Mas, Cássio, veja como lembra esse momento, onde segundo, terceiro e quarto...
Mas o quinto lugar... Por exemplo, qual é a pontuação do quinto lugar aí?
34.
Quantos pontos atrás?
4.
4. O quinto lugar, nesse ano, fez 60, que eu tive cuidado de ver.
Não, o sexto, né?
Não, o quinto. Não, o quinto fez 71. Não, desculpa, claro. O sexto. O sexto lugar, 60, 11 pontos de diferença.
É, realmente desgarrou demais.
Desgarrou demais, né? Ou seja, ficaram 5 times ali e, se não me engano, o Goiás foi campeão com 78 pontos.
Mas, Cássio, vou dizer uma coisa pra você. O que gera essa distorção é justamente...
Eu acho ela só circunstancial. Claro, nesse momento, veja, é uma questão matemática. Nesse momento é óbvio que projetando essa pontuação ao final de 38 rodadas, seriam 68 pontos ganhos. Não, não discuto isso, não. Eu só acho que essa projeção, nesse momento, é circunstancial. Ela é feita no momento...
No momento em que seria oportunista, porque o
exatamente,
G4 está vencendo. Mas é o momento atual. Agora, o que é que gera isso? Justamente abismos, né?
Abismo e força você a não tropeçar contra o português em casa.
O que é que gera essa situação? Você vai pegar o Paraná fora.
Por isso que essa rodada foi fantástica.
O que é que gera essa situação na matemática? É justamente o abismo. E é o que está acontecendo esse ano. Por isso que cabe o alerta de que talvez a margem que a gente sempre calcula, de 62, de 63 pontos, fale. Por quê? Bragantino,
Vitória já subiu com 59.
Eu lembro.
Se eu não me engano, é a menor pontuação.
Menor pontuação.
Que alguém já subiu, 59. O Sport subiu naquela cagada, acho que foi com 61.
61. Ano passado o Figueirense também foi 61.
Sim, mas... O 64 é uma questão histórica,
mas
é média.
Eu tô dizendo, mas o que acontece? O Z4, os times que estão caindo, estão ficando muito para trás também, cara. Se a gente tá com 21 rodadas, dois times moralmente rebaixados.
Os dois
que apanharam pra Santiago.
Ó, 68 pontos. Você somar 68 pontos.
O América Mineiro tá pra perder 21 pontos, né? Então as questões são grandes.
É, mas ele não tá no G4 nesse
hoje
momento.
Hoje é sexto colocado.
É, mas justamente, mas entrando nessa sua conta aí de rebaixamento.
Na verdade, se isso acontecer, vai dar um problema, vai dar um problema muito grande. Porque, não, desculpa, América Mineiro não, o caso do Icasa, porque se o Icasa, o do América é só perder ponto, ele se lascaria. Mas o do Icasa, que também vai ser julgado, se o Icasa for excluído, ainda não se sabe, porque, francamente, era pra saber já o que acontece numa situação dessa.
Não, tem que dar seis pontos pra todo mundo.
Não. A campanha de casa tem que ser eliminada e todo mundo que perdeu ganha o ponto também.
Teria que ver como a tabela ficaria, né?
Mas enfim, isso é um caso, tratando como a tabela tá hoje, subir com 68 pontos significa que até a última rodada, se você projetar 65, você está na briga. Desde que o time com 68 perca na última rodada.
Exato.
Então se você somar, apesar de hoje ser 68, isso significa na prática que na última rodada, se você somar 65... você vai estar torcendo contra o quarto lugar para subir.
Então,
porque para chegar a 68 ele vai ter que ganhar.
É verdade. Então a gente fazendo a transição aqui do Náutico para Santa Cruz, já que esse assunto, esse meio, isso que a gente está falando interessa aos dois.
Claro que vale aos dois.
Aí o Santa Cruz vai para dois jogos fora de casa, com Paraná e Luverdense.
Que são jogos que se o Santa Cruz quiser fazer uma graça, não pode voltar zerado.
Se o Santa Cruz tivesse os três pontos
do
Bragantino, ele seria hoje sétimo.
Estaria a 5 pontos, né?
Estaria a 5 pontos, eu digo mais. Teria tido 15 mil hoje no Arruda. Esses três pontos estão fazendo falta não, até no bolso.
Acho que foi chuva, rapaz.
Eu não sei de vocês. Mas sabe o que é que eu acho? Eu vejo torcedor de Santa Cruz reclamando de Sérgio Guedes. O cara tá fazendo a campanha razoável.
É, não dá pra... Né?
Razoável pra boa.
Esse discurso... Esse...
Cara, curiosamente, é muito parecido com o que tá acontecendo com o Sport. Você parar pra pensar.
É um pouco parecido.
Reclama do treinador o tempo todo.
Mas aí o do Sport não tem sentido reclamar do treinador, bicho.
Sim, mas o que é que Sérgio Guedes perdeu? Ele entrou e chegou depois. Não,
concordo, mas assim, o laço.
Ele tá pegando
o laço de
Eduardo Batista no Sport.
É infinitamente maior
do que a torcida do Santa. A torcida do Santa não tá levando em consideração a dificuldade de que é organizar a transição de um time da C pra B. Sobretudo quando a diretoria acha que o time da C suporta a Série B. Porque é o que o time do Santa Cruz está acontecendo. Tem muita gente, claro que tem muita gente que tem nível como o Thiago Cardoso, mas muita gente não tem. E a diretoria tá meio que bancou esse time. Então o cara está tendo esse trabalho. Não foi Sérgio Guedes que perdeu os campeonatos do começo do ano de centenário. Não, mesmo, o cara chegou para apagar o fogo.
Eu só acho que
Sérgio Guedes é um trabalho bom.
Eu também acho. Acho que vocês entenderam
que o Sérgio Guedes é um trabalho bom.
O Sérgio Guedes
é para a torcida do Santa Cruz. Hoje o cara ganhou, difícil, sofreu, mas Série B também
é um pouco. Eu falo que ganha pra agachar minha obrigação quando empata, é porque é ruim.
Eu fui um dos críticos de Sérgio Guedes. Quando anunciou o Sérgio Guedes, sinceramente, eu não gostei. Mas só que esse discurso já morreu, já ficou pra trás pelos resultados que ele conseguiu. Por tudo isso que o Cássio falou. Por tudo que o Cássio falou. E outra coisa, já tá na 21ª rodada. Santa Cruz
não vai cair.
Não vai cair, tá ali brigando. A torcida do Santa Cruz tem que dar uma trégua com o Sérgio Guedes e abraçar, velho.
Ou seja.
Porque os números dele não são tão ruins.
É a hora que todo mundo fosse o Chapecoense. Chegar a subir.
Aí, meu irmão,
se não subir também, meu irmão, pelo menos fez uma campanha pra ele se equilibrar na segunda divisão, que não é fácil.
E fez uma campanha segura. Os números do Sérgio Guedes são seguros. São números ali. Se não são extraordinários, estão
longe de 50%. A bronca que ele perdeu a turma. Eu ia falar um palavrão, como se ele estivesse num caldinho. A turma tá chateada, dá pra entender assim. Ainda aquela sequência de empate. Foi muito ponto desperdiçado.
Foi muito ponto desperdiçado.
Não podia abrir o placar 5 vezes e ceder o empate.
5 vezes.
Mas aí não é Sérgio Guedes que empurra a bola pra dentro da rede.
Mas é o cara que comanda. Futebol é assim.
Mas acho que essa raiva do Sérgio Guedes tem que dar uma trégua aí.
A gente pode passar pro Timba ou.
Deixa eu fazer só uma pergunta pra fechar o Santa Cruz no Twitter.
Tem tudo. Pergunta a galera, manda aí.
Que beleza Santa Cruz é o nome do Twitter.
Que beleza Santa Cruz.
Que beleza com K.
Honesto,
acompanha sempre a gente. Ele falou, por favor, abordem o tema evolução no futebol do Santa. Pra mim nunca houve. O time não melhora, sofre demais.
Veja, eu concordo com ele em relação ao jogo de hoje. Não acho que o Santa melhorou. Eu usei no post lá no blog, fiz um post de cada jogo, claro. Uma coisa que a gente tem discutido aqui algumas vezes. Do Santa não deslanchar. Você acha que o Santa vai deslanchar? Simplesmente não deslancha.
O vento a favor que eu falo, várias coisas não vem.
Ah, inventa a favor, mas tá passando um fito frio aqui, que tá pausa.
Tô com a
eu vou deixar ali.
Tô com aqui casaco do Penharol.
Sim.
Fala, vai responder o que beleza, não é?
Não, eu concordei com ele. Eu acho que o Santa.
Eu acho que na verdade.
Deu um
banco. Porque eu falei do frio.
Ele falasse
do frio. Todo mundo.
Veja, eu não acho que o Santa venha a se evoluir, mas o Santa tá no mínimo conquistando seus pontos.
Eu acho isso mesmo. Eu acho que, na verdade, assim, o trabalho de Sérgio Guedes criou uma máquina, criou um grande time. Não. fez com que um time marromeno jogasse? Fez. Ele transformou um time cheio de vulnerabilidades.
Ainda tem.
Não, então, ele transformou um time cheio de vulnerabilidades.
Em algumas vulnerabilidades.
E um time competitivo. Eu costumo dizer o seguinte, Santa Cruz já disse algumas vezes, não evolui, realmente, não mostra um grande futebol. Hoje foi um
jogo pesadíssimo. Não mostra futebol de G4, não mostra futebol de acesso, mas...
Mas tem time muito pior do que o Santa Cruz nessa
Não,
pior,
não cai no VAR.
Com um goleiro muito pior do que o Thiago...
Não, é o que eu falo, é o que eu falo, a gente fica evitando de repetir, pra não ficar repetitivo, falando sempre a mesma coisa. Mas, hoje, na Alto Santa Cruz, estão ali na marola, como o Fred falou. E a tendência, sinceramente, qual a projeção que você faz pra Santa Cruz e pra Náutico no Série B? Marola. Porque eu não vejo os dois com potencial de ameaçar nem Joinville, nem Havaí. Uma vaga de Joinville, Havaí, Ceará, Vasco, Ponte Preta e até o América Mineiro, não vejo. E também tem... Não
mas
vejo risco
por de isso que falei sola. Circunstancial naquela hora. Eu vou insistir. Esses quatro times que estão lá, a exceção feita ao Ceará e ao Joinville, os outros competidores lá, nenhum deles se firmou no G4 durante muito tempo. Nem mesmo o Vasco.
Mas o Vasco vai subir.
Sim, vai subir. Mas outros times, papai nesse Joel, momento...
Papai Geninha.
Papai Joel, Papai Geninha.
É um clássico arretado.
Geninha tá um monstro lá no Nova aí.
Papai Joel, campeão brasileiro em 2000 e Papai Geninho, campeão brasileiro isso em 2001.
Só não foi... A situação assim, só não tá mais desgarrada assim, foi que a Ponte Preta perdeu um jogo, tá ganhando de 3-1 até os 37 do segundo tempo. Levou a virada pro Atlético Goiás de 4-3.
Reclamando
de
barriga cheia, jovem.
Foi gigante.
Diria Neto Baiano.
Como é?
O pessoal da Ponte tava reclamando de barriga cheia. Levou, levou 3-1, ainda achando ruim, sim. Levou um 4-3.
Agora o pessoal fala assim, reclama de Sérgio Guedes, mas também tem que lembrar que ele tem uma paciência de Jó, né? Que ele usou mesmo 10 jogos, aí viu, opa, dá mais não, dá pra segurar 10
talvez
jogos
ele,
não.
Talvez esse seja um problema dele, Rafael. De vez em quando a paciência dele é excessiva.
A questão por do exemplo, Renatinho, do lateral esquerda, é um erro, pronto, uma insistência.
Pronto, é um erro. Mas tem outros jogadores que você vê aí que merecem ter uma assistência maior. Por exemplo,
se for falar de insistência, tem um cidadão.
Olha, vamos falar do Náutico, que é melhor.
Vamos falar do Timba.
Vamos pro Serra Dourada.
Pro Serra Dourada.
Que foi um jogo de doer.
Ó, a gente até agora. O Santa Cruz venceu. Ótimo.
Quanto tempo a gente gravou? Calma. Eu vou avisar quem tá sem. Tá...
A primeira minha conta aqui já tá com 38 já.
37.
Porra, quase que eu acerto. Não marquei aqui, mas.
Não tem jeito.
A gente tá até agora reclamando do jogo do Santa, mas o Santa venceu. Eu disse, torcedor, eu queria só alertar você, porque se prepare, porque jogo ruim. Foi esse.
Serra.
O jogo ruim é o próximo, é esse agora. O do Santos foi o bom.
Rapidinho. Só pra lembrar que o jogo do Santa Cruz com o Bragantino provavelmente deve ser marcado entre a semana do 27 de setembro e 4 de outubro, que é a semana vazia.
Vulgo já já.
Vulgo já já.
Deve ser.
26ª rodada. Depois da 26ª rodada.
Deve ser no início das. Na ida ou na volta das quartas de final da Copa do Brasil, né? Bem, lá no Serra Dourada, vazio, como
costume,
pra surpresa de ninguém, é porque o Vila Nova tá com a campanha muito ruim. O Náutico, como a gente já falou, venceu com gol de Crislan aos 8 minutos, mas tomou uma pressão além da conta. O segundo... eu vi alguns alvirrubros depois reclamando, pô, mas o Náutico tava com a mente. Uma menos no segundo tempo, mas essa pressão veio desde o primeiro. E depois que ficou com um a menos, aí, meu amigo... chegou a contar com a sorte pra sair com a vitória.
Mário Rizzo foi expulso aos 14 minutos do segundo tempo.
Mais do que com a sorte, contou com
a ruindade
absoluta do Vila Nova. É o pior time que eu vi na Série B em muito tempo. Será, a gente hoje levantou aquele Duque de Caxias.
Ruim, bicho. A gente levou o Duque de Caxias.
Foi na ilha.
Foram buscar o Duque de Caxias.
Deu lá e lá do esporte, se eu não me engano.
Esse negócio do Duque de Caxias. Eu lembro que eu botei
no Twitter. Qual foi o ano do Duque de Caxias pra gente ir buscar aqui?
Acho que 2010.
A classificação
2010. Acho que foi 2010.
10 ou 11.
É 10 ou 11.
Naquele teu posto deve ter quando ele terminou o primeiro turno.
O Duque de Caxias, rapidinho, conta uma historinha. O jogo Duque de Caxias e Sport. Lá, o jogo foi lá no Rio. Aí eu botei no Twitter. Se o Sport perder esse jogo, eu corto o braço. Até hoje. A turma me cobra dessa historinha.
Ou seja...
Mas apostar o braço,
fosse,
meu irmão.
Se tu fosse... homem, a gente
tava com o
pedestalzinho nesse microfone.
Com todo o respeito. Agora. Com todo o respeito. Antes o braço, viu?
Não, mas eu cortar o braço...
Dois. Ele falou...
Não, só falei o braço.
Agora
só
era
um braço, cortar o braço. Agora cortar o braço não é parar o braço. Só cortar o braço, pode pegar uma faca e dar um cortezinho no braço.
Deus,
tu não faria uma tabaquice dessa não, né, velho?
Okay. Não, aí eu botei uma foto só com... Fiz o Miguel e botei a foto sem o braço. Agora, qual foi o ano?
Qual foi o ano do...
Não pode ser 2009, não. 2009, o Sport tava na primeira divisão.
Jovem, acho que foi 2009.
É verdade.
Vamos
procurar. Não. Veja, ele pode ter jogado 2009, mas esse ano que a gente tá falando especificamente não pode ter sido.
Sim, enquanto o Rafael...
Segue o barco aí.
Segue o barco. Enquanto o Rafael procura aí o ano do Duque de Caxias. O jogo
deu calo na vista o Náutico. Eu até botei no Twitter e alguns aviões ficaram chateados. Inclusive, vou mandar um abraço aqui pra Felipe, que é meu
aí
fã.
Aí o cara não vai dormir, jovem.
É meu fã, meu irmão. O cara, meu irmão, tudo que eu boto, o cara é do Náutico. Cara,
eu vi a frase dele. Pra tu. Quando eu vi tu já brigando, eu vou ver como é que tá essa confusão aí.
Esse cara é foda. Aí.
Esse cara é o quê,
meu? Foda. Lá, meu irmão.
Esse Felipe, cara. Eu acompanho ele.
Mas o cara é muito cabuloso, irmão. Velho. É Felipe.
Eu vou falar. Eu acho que eu já bloqueei esse cara.
Ele tá.
Eu acho que eu já bloqueei.
Ele nunca me xingou, não. Ele tá. Tá ali, balançando, mas.
Mas não tinha que xingar. É só deixa. É, deixa. Eu não dou segunda chance, não. Xingou,
mas enfim, ele ficou chateado. Qual ano?
2011. Agora vai mais sentido.
O Náutico. Porque ele ficou chateado o seguinte. Que eu botei o seguinte, entre outras coisas. Que o Náutico venceu hoje, no estilo daquele time de Sydney. Venceu, mas não convenceu ninguém.
Um jogador. Mas venceu,
futebol,
né?
É, não, venceu sim. Mas é aquele futebolzinho.
Quarta vitória de dado.
E outra coisa que foi
a terceira.
Quarta. Segunda fora de casa. Venceu o Luverdense e venceu.
Não, o Felipe que brigou com o Tigre, ele falou assim: 6 jogos, 4 vitórias. Um empate e uma derrota. E é time de rebaixamento? Porque o João deve
ter... É, mas eu disse, bicho, escuta o podcast. Eu não vou discutir com
o cara foi português, como eu tô falando.
Mas eu disse pra ele, bicho, foi o seguinte, não vou discutir com ele, não. Escuta o podcast, que eu já... No outro podcast passado, hoje eu tô... Já,
dá audiência.
Vai ficar na, dá audiência. Vai ficar na marola. É, e outra coisa que irritou alguns aviões foi que eu botei o seguinte, que o Náutico tem uma sequência duríssima pela frente. Duríssimo. Por isso que essa vitória do Vila Nova foi importante. Somou 3 pontos. Porque o Náutico pega Ceará, já na sexta-feira, sem tempo pra descanso.
7:30 da noite, na Arena Pernambuco.
Sem tempo pra descanso. Depois pega Joinville, que é o atual líder. E depois sai pra jogar contra o Vasco. Ou seja, são 3 jogos contra times que estão dentro do G4.
Pensar que no turno, o Náutico fez 2 boas partidas. Contra o Joinville, segurou o Joinville o quanto pôde, perdeu no finalzinho. E contra o Ceará, tava ganhando por 2-0. Acho que até os 30 minutos.
Cedeu empate. Era com Lisca ainda. É, e assim, então vão ser 3 jogos complicados. E eu botei no Twitter o seguinte: se o Náutico jogar o futebol que jogou nessa terça-feira contra o Vila Nova, se repetir esses jogos contra Ceará, Joinville e Vasco, perde os 3 jogos.
Um pouco alarmista, viu?
Eu fiz um seguinte comentário na coluna: tem a visão pessimista e a visão otimista. A visão pessimista é a seguinte, e vou ser muito sincero. Eu chamo de pessimista, mas considero mais para realista. É a terceira atuação ruim seguida do Náutico. O Náutico não jogou bem com a Ponte, não jogou bem com o Bragantino e jogou muito mal contra o Vila Nova, mesmo ganhando. Ou seja, a visão. E aí entra um pouco mais de pessimismo. O efeito dado.
Já passou.
Passou. O time que enfrentou o Vila Nova hoje é um time que lembra.
O de Sydney, foi o que eu falei.
Era Sydney, como o João falou. Como o João falou, é exatamente isso. E a visão otimista é a de que é justamente a visão do Felipe. Queira ou não queira, o Náutico tem conseguido resultados. E se passar desses jogos...
Ileso, sair ileso.
Dessa trilogia difícil de G4 que o Náutico vai ter pela frente, com a distância, diminuindo um pouco a distância, porque se ele sair com 7 pontos, mais 3 rodadas... Mas se ele conseguir encurtar um pouquinho essa distância pro G4, talvez ele possa...
É isso, se o Náutico sair ileso... Se o Náutico sair ileso...
O que é sair ileso? Vamos ser bem direto.
7 pontos. 6 pontos.
7?
7 é muito,
sete,
né, jovem?
6 pontos. Ganha os 2 jogos em casa e perde pro Vasco. Porque 4 pontos já não é ileso.
Veja, se ganhar...
Quatro pontos não é ileso.
Não, peraí. Acho que 5 pontos, a partir de 5 pontos é aceitável. 6 pontos é uma margem boa, né? Não é aceitável, não. É boa.
Sai muito boa. Bem.
7 pontos, meu irmão. Aí...
Não, mas vamos fechar em 6.
6 pra mim é boa, né? Muito boa.
Se não fechar em 6 pontos...
6 é muito boa, porque
ganhou já diminui a diferença.
Diminui a diferença. E aí, e foram...
O G4 soma mais do que 6 pontos em 3 jogos.
Não. E vão ser confrontos contra o G4.
Exatamente.
Vão ser confrontos contra o G4. Então se o Náutico somar 6
pontos...
Então
já não teria como somar.
Não teria como somar no máximo 6.
Se o Náutico tirar, sair desses 3 jogos, desses 9, ganhar 6... Contra times que estão no G4, aí passou esse furacão, essa turbulência desses 3 jogos complicados... Aí o Náutico pode até ser, pô, passei ileso, o G4 tá ali. Agora, se somar poucos pontos ou sair zerado, aí aquele risco lá de rebaixamento lá atrás, não sei se, porque o time da turma da zona de rebaixamento...
Não, meu amigo, rebaixamento. Aí, meu amigo, tu tá dando razão pro teu...
Vou desbloquear o cara.
Se sair zerado...
Vê só, o Náutico tá o Náutico.
Vou, não, eu não vejo. Eu vejo, só reforçando. Pra mim, Náutico e Santa Cruz vão ficar na marola.
O Náutico
é tá. Entre, a posição do Náutico e Santa Cruz, pra mim, é entre sétimo e décimo segundo, certo, décimo terceiro.
Eu concordo por ali. Você, mas vamos falar friamente. O Náutico tá a 11 pontos da zona de rebaixamento. Se ele zerou.
3
porradas, ele vai ficar a 7, 8. Zona de rebaixamento anda muito devagarinho. Anda aos pouquinhos. Ainda vai estar na margem.
Mas aí também esquece o sonho de acesso.
Esquece o sonho de acesso.
Então a gente fechou
o
aí.
O sonho de acesso, ele tem que ficar nessa margem de 7 pontos, 6 pontos e esperar uma grande sequência. O tal vento a favor que eu falo umas 10 rodadas de Santa Cruz que ainda não veio. Então isso é que o Náutico tem que esperar. Mas falar em zona de rebaixamento, então, pra gente começar a falar em zona de rebaixamento...
Não vai falar, porque eu realmente Náutico, assim, uma coisa, realmente assim,
tem que mergulhar
muito. Os times lá de baixo são muito, muito ruins. São muito ruins, bicho. Bragantino é horrível. E aí assim, foram, Dada até falou hoje que os pontos feitos contra o Vila Nova recuperam dos Bragantino, não recupera.
Não recupera.
Não recupera.
Porque não recupera porque, no fundo, a turma contava 6 pontos nisso aí.
Era, não recupera, não recupera. Então, assim, tá, eu vou dar a mão à palmatória aqui. Mesmo que saia zerado, a zona de rebaixamento pode continuar sendo distante do Náutico. Agora, o sonho de sair, esse discurso ainda, que é o discurso oficial, de brigar pelo acesso, eu acho que zera. E aí zerou, e aí o Náutico vai entrar no primeiro terço do segundo turno, já na zona de marola. E aí, há um, assim,
Tá colocando a campanha do Náutico em xeque, ou seja, essas três próximas rodadas definem o que o Náutico vai brigar.
Não, definem se o Náutico sair, se o Náutico perder, se voltar zerado, ele, assim, acaba pra mim, que eu não tenho essa pretensão, mas acaba esse discurso de que vai brigar pelo acesso, não vai. Aí o Náutico entra na realidade dos fatos. A torcida do Náutico começa a encarar a realidade dos fatos.
Que, na verdade...
Ainda acho que é
marola. Ainda acho que o G4 não tá fechado.
Mas,
não, que é verdade... Mesmo voltar zerado?
Não. Aí, não em relação ao Náutico, mas em relação ao campeonato.
Não
acho que o G4 tá fechado. Não, os quatro times que estão lá oscilam, apesar da boa margem de ponto que eles estão agora. É, não vejo o Náutico tão favorito assim a vaga, mas não vejo tão distante quanto você acha.
Eu vejo muito distante. Eu acabei
de dizer que eu não vejo como uma favorita a vaga. Eu só não vejo.
Favorito? Porra, se tu não chegasse aqui. Não, peraí, calma.
Esquece a palavra favorito. Eu não vejo tão próximo da briga a vaga. Mas João vê com a distância muito grande. Eu não vejo também tão distante assim.
Eu vejo pelo futebol.
Eu vejo, vou dizer um negócio.
Eu não vejo isso. É que tá, eu não vejo.
Eu
tanta
vejo...
gente jogando futebol assim não.
De América Mineiro pra cima, todos jogam mais futebol que o Náutico. América Mineiro, Ponte Preta, Vasco, Ceará, Avaí, Joinville jogam mais. Sampaio, Boa, Luverdense, que estão acima do Náutico, já são mais próximos.
Outro detalhe, como a competição agora vai entrar no ritmo frenético de jogo, Náutico jogou terça, vai jogar sexta.
Todo mundo.
O Náutico voltou a jogar hoje com 2 meias.
Até a Seleção Brasileira tá jogando terça e sexta?
A Seleção entrou na ritmo Série B, né? Sexta aí. O Náutico...
Terça e sexta já virou um clássico.
Clássico. O Náutico voltou a jogar
com... Eu gosto.
O Dado voltou a jogar com 2 meias. Não. Canheta. Tu gosta de quê? Já que tu gosta, jovem. Tu gosta de quê? Deus castiga, viu?
Não. Deus castiga. Eu vou deixar claro.
Antes de dormir, faça uma oraçãozinha.
Deus castiga.
Agora eu tenho que falar.
É porque esse Dado tivesse cantado agora, tu tava lascado.
A frase dessa... Eita, bota frase com. A frase é assim. A frase toda é assim. A quarta de 10 da noite, falando de horário de competição. Tipo, quarta-feira, 10 da noite, eu acho um horário criminoso no futebol. Não poderia existir. Terça-feira,
terça, 9h50.
Não, esse é péssimo, mas eu ia...
7h30 é pior.
É isso que eu... Não é.
É horrível.
Tu prefere jogar de 21h50 do que de 7h30? Ai, meu Deus.
7h30 não dá ninguém, não.
7h30 você não consegue chegar no estádio. 21h50
da sexta-feira é gente.
Sexta-feira não. Peraí. Eu considero que o pior horário do futebol é 9h50. Pra mim são 3 horas.
9 da noite do sábado.
Esse é o pior.
9 da noite do sábado, 9h50 da sexta.
Esse é criminoso.
E 7h30 da terça.
E 7h30 da sexta, que nós vamos jogar contra 7h30
da sexta. É melhor do que 7h30 da terça.
Que é ligado já largou.
7h30 da terça.
Que é sexta-feira a turma dá um migué pra largar mais cedo.
Agora, 9h50 da quarta, tá bom demais. Todo mundo tá acostumado.
Como tá bom demais, não é 9h50 mais não, já é 10, já começa 10h05. Ok,
Big Brother, aquele flashzinho do Big Brother, todo mundo tá acostumado. Quanto tempo, jovem?
Eu não terminei de falar sobre questão do jogo do Náutico aqui. Que o Náutico, pela segunda vez, jogou com os dois meias, Vinícius e Canhete. E, assim como não jogaram bem contra o Bragantino, não jogou bem contra o Vila Nova. O Canhete jogou, tanto é que foi substituído, jogou muito mal.
Eu achei outro muito pior do que ele.
Não, Vinícius melhor. Hoje... Ainda fez um caqueado lá na frente.
Ah, exatamente. Só caqueado.
Caqueado. Mas e o outro? Nem caqueado fez.
Prenda, meu irmão.
E o cabelo
20, do... Com 20 segundos tempo, eu acho que foi 20 segundos. O Náutico bateu um escanteio.
Só tinha um jogador na área.
Com um triângulozinho pra bola ficar ali.
Só tinha
um
na área. Só tinha um na área. Aí. E aí o Canhete... É, e aí, voltando à questão, da maratona. Porque o Dado foi perguntar sobre o Canhete, que realmente não fez uma partida boa. Assim como não tinha feito contra o Bragantino. É, e aí ele alertou o seguinte, que era um, jogador que há muito tempo estava sem jogar uma partida inteira, estava encostado lá no São Paulo, há muito tempo que ele não jogava 90 minutos a partida, jogou, tinha jogado 90 minutos contra o Bragantino, e hoje foi substituído porque também cansou. E aí o Náutico já joga sexta-feira contra o Ceará, que é um dos melhores times da Série B, que eu estou fazendo uma temporada muito boa.
De Munique do Nordeste.
Não, Bayern do Nordeste.
Bayern do Nordeste. Bayern
de Munique não. Bayern de Munique é a cidade.
Sem recuperação, sem recuperação. Tempo para recuperar praticamente. Sem treino.
Três defensores. Tirou onda, mas o Cearazinho tá copeiro demais. Tirando a
pipocada. Não, copeiro o quê?
Não, pelo contrário, copeiro é que não tá, né? É. Tirando a pipocada da Copa do Brasil. O que é o Bayern? É a Liga, meu irmão. O Bayern é Liga.
E o Náutico não joga. Sim, e além de perdeu, o Mário Rizzo foi expulso hoje, não joga. Não joga o lateral esquerdo, Roberto.
Eita, William Alves.
Jogou hoje. E
aquele lá que é de Vânio. O da Copa do Mundo, você ria, não sei
não
o quê.
Jogou, não jogou, não.
Esse cara tá no Náutico aí.
Tá no Náutico.
Vai jogar a próxima.
Qual é a cor dele?
Branco.
Mesmo, eu tenho essa dúvida. Foi...
O Náutico...
Qual foi, Rafael?
Nada.
Eu te tô rindo. Pera aí, meu irmão.
Não, segue o jogo.
Pode perguntar mais nem a cor.
Não,
é branco. É, perguntou a cor só pra mostrar que não conhece, pô.
É, eu sou branco.
É, não, pra quem não entendeu, mas eu acho que a galera já sacou a turma que acompanha a gente aqui. Mas pros novos ouvintes, é porque durante a Copa do Mundo, se falava em Copa do Mundo. Aí tava. Não é isso não. Na noite, na véspera da final da Copa do Mundo.
Não, depois da final. Na segunda-feira pós-final. Foi na segunda pós-final.
Não foi.
Foi na segunda pós-final.
Vocês estavam no Rio, na varanda, agarrado.
Já tinha tido a final da Copa do Mundo. Foi justamente a virada de chave.
Era a virada de chave, é. E a entrada de... A entrada de Edivânio?
Não, pronto, que seja. No dia seguinte da final, a gente ainda estava no Rio de Janeiro. Detalhe, o apartamento era na frente do Maracanã. Então a gente estava participando, vendo o Maracanã.
Na varanda.
Aí veio o professor e me pergunta... O que é que vocês acham da entrada dele? Não, meu amigo, eu não posso achar. depois de 30 dias, eu não faço a menor ideia nem de quem seja esse cara.
Eu fui
sincero. O professor ficou puto. Não tem outra palavra.
Saída de Edivânio. Era saída. Porque a gente não sabia nem que ele tinha entrado.
Saiu.
Mas quem... Não, o bom...
Quem foi do grande momento desse podcast.
O bom é que vocês não estavam aqui. Não devia ter filmado.
Ficou um processo.
Foi aqui, foi na sala.
Mas ele estava errado.
Com vocês.
Não tem o que a gente fazer, meu irmão.
Ele abriu o braço assim, ele tirava o microfone e abriu o braço. Não tem condições. Assim, abriu o braço como aqui, não tem condições com eles dois.
Bicho, mas a gente mesmo era crise de rir, a gente conseguiu parar de rir, não, mesmo.
Para, e você, a gente ia afilar ele lá chorando assim, disse, meu irmão.
Já a gente chorou de rir, chorou.
Ivan virou um clássico.
Sim, né? Voltando, que eu não consegui concluir.
Termina logo aí.
Porque você não. Agora você, nem você não deixa, porra.
É porque como tá... é?
Você não deixa, meu irmão.
Vai.
Porque eu interrompo muito.
2 minutos pra você.
Aqui, não precisa tudo, não.
Não precisa tudo, não. Eu só volto a falar com 0,56 aqui.
Não precisa tudo, não. Só
até perder o raciocínio. 2 minutos.
Que eram a questão do Náutico jogar sem a zaga, praticamente, né? Volta o William Alves pra você ver aí o naipe do negócio. E os dois meias que não jogaram hoje devem manter. Eu até defendo que se mantenham o Canhete e o Vinícius, só que tem questão física. Se o Canhete sentiu a questão física hoje no Serra Dourada, tudo bem, lá tá com um homem a menos, o Serra Dourada é um campo grande e tal, mas eu não acredito que ele vai recuperar o fôlego para jogar uma partida inteira, que é uma partida intensa contra o Ceará. Se o Náutico quiser fazer uma ferida no Ceará, vai ter que jogar intensamente, não vai poder jogar esse futebol meia boca, esse futebol Sidney Moraes que jogou hoje contra o Vila Nova. E vai precisar dos dois meias. A luzinha aí é o Marinho, que foi poupado os dois jogos por causa de secar alto e bota e voltar. Mas assim, eu acho um jogo muito complicado pro Náutico, por conta... E aí vão me chamar de pessimista, toda vez que eu sou o Náutico, eu sou pessimista. Mas
pega o Ceará na arena, com um desfoque na zaga e com os dois, e com o Canhete e o Vinícius, que quando jogaram juntos, começando a partida, até agora não renderam bem, e com essa questão física. Acabou? Que é só a recuperação. Deu quanto aí?
Falta ainda alguns segundos. Não, acabou na hora.
56,
velho. Contado.
Inclusive, antes de...
Cumprindo com a palavra.
Antes de...
Tá passando debate. Você tem dois minutos.
Antes não, de colocar
o... Tá nervoso, tu tá vindo aí pra
tu falar. Já quer a réplica?
Não,
quero... Antes de colocar o ponto final aqui no, na Série B, acho que o Bruno Alencar, ele pede pra gente comentar a estagnada que o Náutico deu nos últimos três jogos. A gente já comentou, já, né?
Tá totalmente...
Então é o seguinte, né? Pra quem tá ouvindo o podcast na quarta-feira, antes da partida entre Sport e Santos, continue agora.
Se não,
quem tá ouvindo depois,
espere o próximo podcast. Que a gente
vai ser gravado na quinta-feira, na edição quinta 59. Já? Tu quer gravar quando?
Na sexta, pô.
Não, na quinta. Na sexta ninguém... Meu irmão, quando grava na sexta? A audiência é muito pequena.
Meu irmão, a gente gravou domingo. Já gravou? Já gravou aqui. Quem
voltou? Tu mas vai pro fim de semana, pra praia.
A gente é igual, a gente segue o ritmo do Brasileirão.
Então faz assim, na próxima vez, leve pro jornal que a gente grava lá.
Eu esqueci tudo, até o celular esqueci.
Nesse momento, ouvinte, a gente tá gravando aqui na casa do Fred, mas não é porque ninguém queria estar aqui, não. Porque o combinado...
Não, na verdade é o seguinte...
O combinado era gravar no jornal, já que tava todo mundo lá.
Na verdade é o seguinte, quinta-feira, vocês têm que levar hoje, porque quinta-feira eu já vou estar em São Paulo.
E quinta...
É Celso e Manaus.
Como é?
Ele em São Paulo. Vai voltar pros tempos de Copa do Mundo.
Isso aí, não era pra estar discutindo lá, não, meu irmão. Isso aí é pra
não, discutir. Não, não, acho que o cara tem que saber a dificuldade que é fazer isso aqui. Acho que a turma tem que saber.
Peraí. Celso disse que vai participar via Skype em Manaus.
Rafael, tu vai conseguir colocar essa galera no ar?
Agora com a Copa, tu
consigo. Agora, então a gente vai ter que fazer lá no diário.
Lá do diário.
Agora,
no diário.
Agora, peraí. Papai aqui vai trabalhar de manhã.
É.
É papai
dele. Aí, meu amigo.
Aí eu ia convocar todo mundo lá pra casa, né?
Aí convoque os amigos.
Já estão convocados.
João e Cássio.
Vocês fazerem isso é muita sacanagem comigo, viu, bicho? Eu vim pra Zona Norte há 50 podcasts, bicho.
Vamos lá. É foda.
É, broncas. Mas tá, a gente vê.
Tá vendo.
Então, enfim. Celso vai estar em Manaus.
Já morgou a gravação, você sabe.
Até que já... Vai ter que gravar, pô. Eu vou estar em São Paulo. E as pessoas vão querer ouvir a rodada de Série A. Você sabe que...
Peraí. Ele vai falar de quê?
Série A.
Do jogo do Sport.
O Sport fecha a rodada na quinta-feira e comenta, né, tá, jovem? Aberturazinha da rodada do fim de semana.
Meu irmão. Dá, é tranquilo. Porque eu pensava que o jogo do Sport era na quinta-feira. O Sport na quarta.
O Sport joga na quarta.
Ah, então dá pra dizer que quinta-feira é mais cedo. Eu tava pensando em 11 horas da noite.
Só uma viagem. E domingo?
Grava na segunda, porque segunda já tá em excesso de volta.
Vai ter folga fim de semana.
Ah, ainda grava segunda. A dificuldade segunda é só quinta-feira.
Amanhã aquela lasanha vai trabalhar aqui. Faz tempo que a gente não come.
Meu irmão, ainda bem que tu explicasse direito aí, porque essa lasanhazinha deu até fome.
Então, sim, vamos aí, de...
Vamos falar o que agora, depois desse...
Esporte, né? Esporte pra quem vai ouvir na quarta-feira aí.
Neto Mano joga?
A dúvida é essa, né?
A dúvida é essa.
Ele não... Sérgio Guedes, ó.
Eu quero, ó, a gente tem...
Acho que Simba,
rapaz, estão falando cada um do Sport hoje.
Ó,
um diz que gosta de terça e sexta, o outro chega com Sérgio Guedes aqui.
Não, eu quero, acho que a gente tem que sair um pouco dessa... Vai falar de esporte, mas a gente tem que falar o assunto que fez a gente criar o podcast, que é o que a gente discute fora do ar. Acho que a gente discute fora do ar. Aquela historinha de Léo Gamalho e Neto Baiano, eu acho que aquilo é que vale o debate. Porque a gente fica lá discutindo, e na hora o que é pra se ter interessante.
Mas teve outra discussão.
Não, peraí.
Teve outra discussão mais pesada do que essa.
Exatamente, teve uma discussão hoje na redação.
Mas aí vale o podcast à parte.
Deixa eu falar qual vai ser a história. Teve uma discussão hoje na redação que já entrou na lista do podcast Quem é Maior.
Quem é maior?
A gente vai gravar o podcast especial Quem é Maior.
Os 100 maiores do Nordeste, na lista, em ordem.
Já começaram a mandar sugestões.
Já?
Já, pra aquele Quem é Maior. Já, inclusive,
é só isso a pergunta? Quem é maior?
Quem é maior? Uma pergunta, é essa. É Léo Gamalho ou Neto Baiano? Até mandaram.
Vai responder então depois.
Ayrton Senna, já pediram Ayrton Senna e Nelson Piquet.
Foi mesmo, velho.
Vai ser retado
esse podcast. Vai ser, acho que a gente vai gravar.
Então a gente vai responder agora, não, né?
Esse podcast Quem é Maior.
Mas eu acho que a gente tem que falar um pouquinho. Até porque quando for responder, você vai ser responder 30 segundos. Eu acho que isso aqui
mesmo. Aqui de 50 perguntas foram. Fizeram dois programas.
E foi um saco, né?
Esse
saco?
Não, pra gravar. Foi o programa que a turma mais curtiu até hoje.
Dormiu aqui, meu irmão.
É que ele foi muito bom.
É agora, muito play aquele.
Agora,
aquele
esse Quem é Maior mesmo? Foi muito play. Aquele
ali foi como assim, meu irmão?
Foi 12 mil pessoas no coco.
Foi, porra.
Foi muita gente.
A turma, meu irmão, eu tô chegando à conclusão que a turma só gosta de ser um bandido. São ladrões. E o cara, o vídeo é o seguinte, aí fala, 12 minutos, é como é, ele levanta assim, o braço pra cima, irmão. Joga lá pra cima, joga gente, lá pra cima.
Somando os dois, foi.
Meu irmão,
Quer tá contando os olhos da galera? Olha, quantos olhos?
Sabe quanto? Somando os dois. Olha, já que a gente chegou no momento.
Muito mais, né?
No momento free aqui.
No momento free não, era o coitado do esporte. Passaram por cima.
Mas eu mostrei pra Priscila, pra minha esposa, o podcast passado. Que ela não escuta, não. A outra levou a discussão de Michael. Ela ficou escutando, tá? Depois ela. Só aquela partezinha. Ela vira pra gente e fez. Ela virou pra mim e fez. Vocês falam muita besteira aí, né, velho? Essa besteira. Eu disse, Priscila, agora a turma só gosta dessa resenha da besteira. Eu tenho pra mim, quando a gente fala sério, a turma...
Não, é uma
verdade. Michael Leite.
Mas foi fora do ar.
Michael Leite foi fora do ar.
Michael Leite foi fora do ar.
Michael Leite, meu irmão.
Não tem edição, não.
Não existe, não, velho.
Não, vocês só tem edição com licença.
Muito pesado.
Agora, eu gostei.
Mas era fora do ar, senhor. Tu que divulgasse agora.
É, então, meu irmão.
O professor foi ouvinte, né? O professor ligou pra mim e disse o seguinte, com a resolução arretada. Eu gostei muito da análise que o professor fez. Ele chegou e falou, sabe o que é que remete assim? Porque a gente fez assim, pô, vamos gravar menos tempo, vamos gravar 45 minutos, vamos gravar...
45 minutos é impossível, né?
Não, inclusive eu já disse assim, o nosso programa número 80 vai ter que ser uma festa, porque é o real do programa, 1h20 é a nossa...
É o clássico.
É o clássico, né? A gente, quando é 1h20, ó, acabou. Ou seja, na verdade, o que era pra ser 45 minutos, a gente...
Água das 1h20.
É. Quando a gente passa de 1h20, meu Deus, passou, tal. É. Aí Celso falou o seguinte, pô, a gente já tentou, mas todo mundo gosta, todo mundo prefere. Aí Celso disse, sabe o que é isso? Lembra realmente uma mesa de bar. Tem o cara que chega cedo, aí o cara que a mulher liga, o cara tem que ir embora, desliga.
Aí chega outro.
E tem um que vai ficando até o fim. Então a gente sabe que, pô, ó, muita gente já parou.
Já.
O torcedor do esporte mesmo, que não tem muita paciência. Ou já adiantou. Adianta, eles vão marcando.
Os Dinaldo Santos já saíram, apesar de que... Mas naquela pergunta que você falou, pelo menos poderia dizer a pergunta qual era, né?
Não, exatamente, eu ia falar, mas interrompeu. Uma das coisas que tá programadas... Esse podcast, quem é maior, esse especial, quem é maior, a gente vai em breve já marcar ele. É quem é maior, Santa Cruz ou Náutico?
Por que não esporte?
Porque foi a confusão.
Não,
foi a redação.
Eu vou adiantar. A pergunta foi sacana. Não, a pergunta foi sacana.
Eu só vou perguntar uma coisa.
Não, peraí.
Felipe Assis vai participar?
Não,
vai
participar.
Mas olha, essa pergunta foi sacana, só pra ver o que você falava.
Não, a discussão, vou dizer, agora me retei. A discussão na redação, não vou responder, não, só vou dizer qual foi a discussão. Na redação hoje do Diário foi o seguinte. Quem é maior? Bahia ou esporte?
Não, não, a pergunta era fazer os seis maiores clubes do Nordeste. Aí na hora que entrou,
Bahia e esporte.
Mas essa foi menor. Não,
e depois Santa e Náutico,
a discussão não era essa, a discussão depois foi um paralelo. Mas a discussão era, quando bateu o quatro, tipo, esporte, Bahia, esporte e Vitória, nos três primeiros lugares, ninguém discutia.
Só a ordem do esporte Bahia.
É, só a ordem do esporte Bahia. Mas esses três como três
primeiros, ninguém discutia.
O quarto, a discussão. E aí foi o problema. É o Náutico, é o Santa, é o Ceará. Aí acabou colocando o consenso que o Ceará é um pouco mais abaixo, mas enfim.
Meteram até
o
Sampaio correr mesmo.
O torcedor do Ceará, obviamente, não enxerga. Eu tenho certeza. O torcedor do Ceará não enxerga menor do que Santa e Náutico. Porque se for colocar assim, já foi vice da Copa do Brasil, já foi finalista da Copa do Nordeste.
Tem vocês estão empurrando esse assunto.
É, não, por mim.
Não entre, não.
É melhor
entre,
falar
não,
da
não
outra.
Não, falar, não. Vamos
falar, não, veja. Eu acho que é menor. Eu tô dizendo certo, que o torcedor do Ceará, se entrar nessa discussão, ele não vai aceitar
podcast ser menor. Podcast especial, quem é maior?
E as ordens do Cearense, que eu acho que...
Vale tudo.
Daquela listinha que você vai de localização, tem alguém de Ceará que escuta a gente?
Cara. Não me lembro.
Tem a gente lá de Fortaleza aqui.
Veja só.
Mas vai ter. Vai ter.
Vamos mandar pra lá. Vale qualquer comparação.
E pode perguntar o torcedor do Fortaleza, fique nervoso, que nem você citaram.
Fortaleza? Você tá fora do seis.
Vale perguntar. Quem jogador é melhor? Que piloto foi melhor? Pode misturar um esporte com outro. Pode perguntar time.
O que é melhor? Hoje que você veja.
Lembrando que essa ideia começou porque a comparação quem é melhor? Beluto ou seleção de basquete?
Meu irmão. Exatamente.
E a gente vai falar, e a ver, a gente tá enrolando, não falou com o coitado do esporte.
Então assim, tá marcado. A gente vai dizer qual vai, não sabe o número ainda.
Esse podcast vai ser gigante.
Então vem cá, a gente vai começar agora. Quem é melhor, Neto Baiano ou Léo Gamalho?
Não, também deixa eu falar.
É um trailer.
É um trailer.
Mas assim, eu acho que o que Cássio queria perguntar nessa transição pro esporte é... Neto, Léo Gamalho, caberia no esporte hoje? Caberia.
Léo Gamalho no esporte?
Nem que seja pra brigar
pela posição. Mas se é melhor, eu não sei. Porque assim como Gamalho pode estar indo bem na Série B, Neto Baiano foi bem na Série B. E a diferença de nível técnico... A gente tá falando da história. A diferença do nível técnico da B pra A não é grande não, meu amigo.
É gigante.
Concorre. O cara que arrebentava no Pernambucano na Série B parece peladeiro.
Não, né? tá empurrando.
Mas enfim, como diz
Carlinhos Ribeiro. Sobre Neto Baiano, que é, aí já entrando pro jogo... Contra não, o Santos.
Sport Santos, quarta-feira, é pra você que não ouviu,
só vale pra quem tá ouvindo na quarta.
Exato. Que Neto Baiano, pode, assim, ele não treinou no treino secreto. O Eduardo Batista
fez. Ele não treinou no treino secreto? Como é que tu sabe disso?
Não, mas ele, porque ele não participou.
Ele foi poupado.
Ele foi pra estar com a dor muscular. E aí é dúvida se ele, por conta dessa dor muscular, vai jogar ou não. E cabe a discussão seguinte: mesmo ele inteiro. Tá, ele pode se manter no time, assim, porque ele tá risível, tá bizarro,
tá risível. Eu, Fred, eu montaria um esporte contra o
diga
Santos.
Aqui só se fala em voz baixa. diga não.
Pode dizer, diga, jovem.
Eu montaria um esporte contra o Santos, não. Com meio de campo.
Não, eu quero que você diga um ataque.
Com meio de campo mais compacto.
Vai escalando.
Manteria o menino.
Um volante Ronaldo. A mais. Não manteria Ronaldo, não. Eu colocaria.
Ou ainda volta.
Eu colocaria.
Três volantes
Augusto, e meio. Augusto. Pelo amor de Deus, esqueceram de Augusto no esporte.
É verdade.
Eu colocaria Augusto, o Wendel volta. Fica o Wendel, Richelli, Augusto.
E Y.
Ficaria
um bom meio de campo. Honesto, aceito. Agora fala ataque.
Na minha visão, são quatro volantes mesmo.
Não, Y
não. Não, mas não, Y vem fazendo bem. Assim, eu até critiquei Y, mas ele é um jogador que faz
esse ataque, porque eu tô curioso com o ataque.
O ataque é o Pequeno Pelé.
Pequeno Pelé.
O Azevedo.
Eita, FA11.
Parou, olha o Cássio correndo pra varanda ali.
Irmão,
FA11.
O que eu posso dizer assim, ouvinte, porque é isso que você ouviu. Assim, pra você não precisa voltar. Você não precisa voltar um pouquinho o áudio, não. Não falhou. Ele falou uma qualidade boa. A gente tem uma qualidade boa nesse aqui da gravação.
Ótima.
O ataque são dois jogadores.
Pequeno Pelé
e o FA11. Esse ataque é o ataque que Fred gostaria de escalar pra enfrentar o Santos.
Conta uma. Sabe quem tuitou pra gente?
Pequeno Gilson.
Pequeno Gilson agradeceu a
situação.
Mentira, sério?
Não, Pequeno Gilson do Twitter.
Ah, do Twitter. Existe o Twitter Pequeno Gilson. Por causa disso. Irmão, eu não tenho palavra pra comentar esse
Posso
ataque.
Posso explicar? Mesmo. Já que eu falei.
Meu amigo, isso não é inimigo.
Posso explicar?
Um é inimigo do gol, o outro...
Posso explicar? Você manteria Neto Baiano, mesmo sendo bizarro, tendo atuações bizarras.
O outro é o filho do vento. O que eu posso dizer assim, ele chutou de forma bizarra e bizonha contra o São Paulo. Chutou?
Chutou.
Nem isso. Essa dupla conseguiu.
Não, o Pequeno Pelé deu um chutinho.
Pequeno quê? Pra quem?
Deu um rasteirinho, pai.
Irmão, aquele cara não merecia... Se fosse a ordem lá da evolução do videogame pra ter lance, ele merecia um fio de tecido da munhequeira dele.
Deixa eu explicar, porque
um pedaço de elástico ele não tinha recebido.
Deixa eu explicar agora porque eu pensei nessa formação. Pelo seguinte, Neto Baiano vem sendo, em algumas partidas, menos do que uma peça nula. Ele vem atrapalhando. Problema no domínio de bola. Deixa o time mais lento lá na frente. E eu buscaria um ataque um pouco mais veloz.
Ele tá com ele.
Eu fico rindo porque
você tá defendendo um ataque que você
tá defendendo de forma constrangida. Eu não acredito. Não, verdade. Eu não acredito nesse ataque. Eu não acredito. Agora.
Irmão, primeiro, como é que. Ó, imagine. A turma vai pra São Lourenço. Já que esforço. A turma chegou lá, reservou todos com a nota, comprou seu ingressinho. Pegou o metrô. Pegou na honestidade. Aí chega lá, senta na sua cadeira, tudo certinho. Aí tá lá, aparece o telão. Escolha número 1, Magrão. Número 4, Duval. Aí daqui a pouco, número 11. Aí, qual o número do Pelé?
Pegando Pelé, sei não.
Sei lá, número 15, que seja. Aí morre aí, tá ligado? Até não ficar esperando um pouco mais.
A pessoa já se abalou, irmão, quando chegou no 6.
Não, meu irmão, quando... Mas,
Ferron!
Meu irmão, quando anunciar sua ataque...
Tem muita notícia ruim
começando. Eduardo antes. Batista no banco, a pressão ia ser grande demais, meu irmão. Tu imagina não, velho?
Imagina,
mas eu falei pra parar de divulgar do diabo aqui. Eu tô entendendo o que o Fred quer dizer.
É, ele quer ganhar a corrida, né? Porque gol ele não quer fazer, não, meu amigo.
Quem vai concluir?
Vai ser Richelli.
Vai ser 11.
Vai ser Richelli. Vai ser
11.
Quem?
Azevedo.
É Richelli.
Vamos aproximar mais Azevedo do gol?
Mas só se botar dentro do gol.
Não, mas é porque... Mas,
pô, eu tô falando pior, eu tô falando sério. Pai,
não, eu sei que você tá falando sério, só tô tentando...
Não, veja,
só tô
Fred não tá defendendo isso como fosse uma coisa... Ah,
exatamente, é grande
o que não. É o que dá pra fazer, tentar mexer.
Por que não? Por que não?
Porque não vai falar em Mike,
começa,
não.
Começa a fazer gestinho, não, meu irmão, que aí não adianta, não.
Eu só tô avisando do bicho.
Tem quanto aí?
Por que não?
1 hora e 10.
Um ataque, pelo menos.
Por que não? Um atacante e Felipe Azevedo. Por que? Porque em vez a mudança, em vez de você tirar o baiano, você tirar um dos dois. Por que não?
Pode ser, mas já foi feito. E não vem rendendo. Que, na verdade, Cássio, eu até acho que tende a ser por aí. Eu não acho que Eduardo vai tirar Neto Baiano, não. Tô dizendo que eu queria experimentar. Não foi experimentado.
Mas Neto Baiano pode não jogar por questão física.
Não foi experimentado. Inclusive, uma outra opção que existe, e essa não é da minha cabeça, que se cogita, na verdade, nem seria a entrada de Augusto. E sim a entrada de Danilo na esquerda.
É.
Fazendo a função que Felipe Azevedo faz mais aberta. E o ataque. E Felipe Azevedo seria centralizado, já que.
aí
o Pelé joga pela direita.
Danilo ficaria na ponta esquerda.
Na ponta esquerda.
Correndo
Danilo
Pelé. Danilo
na direita, é, Danilo. Sempre. Pequeno Pelé.
Na direita.
Na direita. Na e Felipe Azevedo, o homem gol na frente.
O homem gol.
Na minha lua. É o homem centralizado.
Olha só.
Porque, veja só. Voltando a destacar. Neto Baiano talvez jogue, não é questão da opção, não. Ele não participou do treino.
É.
Entendeu?
Tem...
Leonardo vetado também.
Não, Leonardo. Tá...
Leonardo.
Da lista do departamento médico, ele é o que tá. Ele é o que vai ter mais tempo pra voltar. São 2 semanas ainda pra iniciar a transição. Não me pergunto o que ele tem, não, que eu não sei.
É, Leonardo, eu tenho um parênteses com aquele atacante que toda vez que ia jogar se machucava. Ou que foi expulso logo.
Eita, falando Bangu. Aquele bicho era.
Do Bangu. Do Bangu.
Era. Não, e tem um dos
Sport. Kaiser.
Kaiser. Não, tem um dos Sport também que era Relações Públicas, pô. Que ele nunca. Lembra não?
Jogador do Ceará. Era
Jorge Lucas. Era Relações Públicas. Ele nunca
entrou. Toda vez que tinha uma chance, se machucava.
Ó, falar em camisa, amanhã é o terceiro padrão, né? Pediram pra turma chegar cedo, né? Na arena.
Vai dar super, vai apresentar.
Exatamente.
Nenhum, vai apresentar nenhum mapa.
Não. Não, já entregaram aqui. Já
tem
entregaram.
Vamos especular. Tem uma série de perguntas pra gente.
Sim, meu amigo. É o quê?
Sobre essa surpresa. Uma delas.
Eu faço a mesma ideia, o quê?
Uma delas, inclusive. Cogita Ciro.
Não é Ciro, não.
Eu sei que não é, mas cogita. Pra ver a que ponto
bicho.
O problema do ataque chegou.
Meu irmão.
Porque é o seguinte, vamos situar pra quem não viu.
Ciro não é solução pra nada, não.
O Sport postou uma foto.
Não é nada.
O Sport postou uma foto de uma pessoa.
Na arena.
Na arena.
Sport, a nova.
Escuro, com a camisa laranja, segurando alguma coisa na mão. Aí na imagem segura alguma coisa na mão, como se fosse um copo, uma lata. E o Sport vai ter uma surpresa e pedem para os torcedores chegarem cedo.
Léo Bertinha, que pelo visto, eu acredito que ele acertou em cheio.
É o quê?
Que o Sport vai colocar algumas camisas laranjas embaixo das cadeiras.
Igualzinho que a defesa com o Fluminense no ano passado, quando lançou a camisa laranja.
Exatamente, né?
Deve ser isso.
Eu sou aí mesmo.
Então,
mesmo.
É legal.
A Adidas colaborou para a violência do Recife, não sabe. Meu amigo, o que vai ter? Aguarda.
Pronto, vai terminar o podcast, não. Porque tem outro assunto do Sport para jogar na mesa.
Qual?
Joga?
Que é. Mas é complicado jogar, por exemplo. Porque teve hoje uma reunião do Conselho Deliberativo.
Perguntaram.
Para aprovar a antecipação de receita da cota de 10 milhões de reais das cotas de TV do Sport e Direito de 2015 e 2016. Lembrando que esse ano o Sport já antecipou 9 milhões. Aí ia passar para a votação no Conselho para saber se o Conselho aprova ou não, porque tem que respeitar o Estatuto. Segundo o Estatuto do Esporte, não se pode antecipar 20% da receita prevista do Esporte no ano. Acho que não chega a isso tudo, porque 20% do Esporte seria
um... De um ano.
De um ano. Com certeza não é. Eu falei hoje com o Gustavo Beck, que estava na França.
Veja.
E por isso não participou.
São 27 milhões em 2015. 2017, ou seja, 20%...
Mas a receita geral do clube, não é só a receita de...
Ah, não só da cota?
É.
Pô, mas não faz sentido. É. Não faz sentido.
arrumar, adiantar 20% da receita.
Não, 20% não, da TV.
Da TV. Não, não pode, segundo o estatuto, o esporte não pode antecipar 20% da receita do clube.
Então, pode entrar da TV.
Aí fizeram a leitura diferente, porque se for da TV, seria 5,4 milhões ano que vem. E no segundo ano seriam 6 milhões.
Enfim, a gente tá debatendo aqui, por isso que assim, depois eu joguei no ar, mas depois parei, porque houve a reunião e a gente não sabe.
Mas de qualquer forma,
se for liberado ou não. Eu acho que
foi. Vamos, ó, se for liberado, vale. Se não for liberado, daqui a pouco vai ser liberado também. Então acho que vale discutir de toda forma.
Lembrando que o Gustavo B não tava na reunião, que é o presidente do conselho, porque tava na França. Eu falei com ele, ele tava na França. Vamos atender da França.
Ibra? Deslocamento, viu, jovem?
Deslocamento. Dele, né?
Quem? Lugano, né? Foi buscar do documentação do Lugano,
como tá dizendo. Ibra. É tu matar aquilo que eu tinha encostado.
Na hora da redação eu falei, é assim que começa o boato. A gente tuita assim, ó. Do B tá em Paris. Basta tuitar isso, já tem uns 10 caras que vão começar a procurar jogador safado
disponível.
Que tá morto em Paris.
Ajaciou, qualquer tipo de safado aqui. É, se o Sport tem direito a 27 milhões em 2015, que é o último ano do acordo de 4 anos, que é 12, 13, 14, 15, e depois começa em 16 a vigorar um novo acordo de 4 anos, também com a Rede Globo, claro, e nesse caso subiria para 35. Aí, veja, se o Sport é de 27 para 35, imagine quanto é que o resto não está indo. Flamengo está, se não me engano, de 100 para 160, é uma coisa dessa. É, se o Sport adiantou 9, considerando 2 anos, ele não pegou, ele não limpou um ano só. Não, vamos supor que metade.
Quatro, então, dois anos.
27 com 35, dá 42, dá 62 milhões. E adiantou 9, né?
9 pode adiantar mais 10, 19.
19. 62 menos 19 dá 43. É.
Só o seguinte, essa pacota nunca é legal.
Não é.
Nunca é legal, porque mas, é o dinheiro que você está tirando hoje para tapar um buraco aqui, mas
na frente
você não sabe como é que vai
mas
ser.
Mas tem um contraponto, mas por exemplo, está adiantando desse dinheiro agora, mas por outro lado, esse ano o Sport não teve o dinheiro da Caixa, que certamente vai ter ano que vem. Esse ano é o Sport, dos 6 milhões que recebeu da Caixa, 4 foi automaticamente para pagar uma conta para ter direito aos 6 milhões. Ano que vem esse dinheiro vem líquido. Então, assim, de certa forma, esse dinheiro da Caixa ano que vem, ele substitui, aumente 4 milhões desse adiantamento.
E só deixando claro, eu tentei falar com...
Que já seria justamente 5 milhões, porque os outros 5 já
são... Essa notícia veio justamente depois da eliminação da Sul-Americana. Não sei se tem algum...
Pra cobrir algum rombo, né?
Algum rombo que se calculava, né? O Sport projetava...
É, eu tentei ligar pro...
Faz sentido.
E essa grande campanha viria com renda, viria com...
Ô, Fred,
premiação. Tudo que traz.
Só pra esclarecer, eu tentei ligar. Falei com o Gustavo B.
Grande.
Tentei ligar. Fumo. Sabe porque foi pra Paris? Tentei ligar.
Não, eu tentei falar com o Gustavo B. Liguei.
Deslocamento,
consegui. Dele, né? Meu não, porque agora eu troquei o operador, o meu tem isso mais não.
Preocupado.
Ele tá preocupado. Mas ele tá, ele falou meio rápido.
Esse assim, cara ligou pra do B. É, eu queria falar um negócio de negócio. Eu queria falar aqui, tirar uma dúvida de negócio.
Sobre dinheiro.
Do B. Tu vai fazer que olhou assim pro lado.
Na Champs-Élysées.
Olhou pro interlocutor. Deu um sorriso. Voltou o telefone.
Foi não, João.
Mas aí eu tentei falar com o.
Foi João. A batida no carro, foi?
O médio ainda não consertei. Tá faltando cascalho, inclusive, companheiro. Depois a gente conversa sobre isso.
Oxe, foi tu que bateu, foi?
Não, eu bati. Eu falei com tentei ligar com o João Alberto Martorelli, presidente, e aí ele não atendeu porque eu queria ligar para ele pra dizer, presidente, essa antecipação é referente ao quê? E aí eu fiquei sem a resposta, porque simplesmente ele não me atendeu.
Vamos acabar.
Posso falar só um... acho que é um negócio da federação, aquela história. Eu acho que é curioso, acho que vale...
Fala aí, conta a tua história.
Não, é o negócio da federação que a gente tinha falado ontem e acabei escrevendo hoje.
Ah.
Que
esse posto quer ver com quanto já?
Não, tá 1h18. Até 3 minutos eu falo isso aqui.
Vai, 3 minutos. Você tem 3 minutos.
Não, mas é só a resenha mesmo. O Campeonato Pernambucano tá na briga. Foi lançado esse calendário novo que janeiro não tem. É, dezembro é férias e janeiro é pré-temporada. Não é? É isso.
E
só começa a ter campeonato em fevereiro. E a federação quer que o campeonato comece já em dezembro. Dezembro e janeiro, e a fase principal começa em fevereiro, como todos os outros campeonatos. Ou seja, só os pequenos jogariam nessa fase. Só que nem isso ela está conseguindo. Só que eu liguei para Evandro e ele disse que
já tem
a carta na manga dele. Ele vai usar o Estatuto do Torcedor. ele vai usar o Estatuto do Torcedor da seguinte forma. O Estatuto do Torcedor diz em seu capítulo 3, artigo 9º, inciso 5º, não, artigo 9º, inciso, que negócio desse aí?
Blá blá.
Que o campeonato não pode ser modificado, salvo duas hipóteses. Ou se ele já tiver sido disputado por pelo menos 2 anos, ou se tiver um novo calendário. Ou seja, eu não sei se ele chegou a dar uma olhada nisso, se ele se atualizou isso, mas é o que está acontecendo agora. Mas, porém, um não elimina o outro, de repente ele pode entrar na justiça, ó, tá tendo novo calendário, mas também diz que tem que ter 2 anos. Eu não passei 2 anos. O curioso, aí eu fiz o levantamento no post, que o curioso é a federação alegar isso agora.
Não,
depois de quase 10 anos sem fazer um regulamento igual o outro.
Mas acontece aqui é rasgar estatuto, meu amigo.
Não,
é brincadeira.
A última, os últimos anos onde os regulamentos foram idênticos, assim, da estreia à final, foram os regulamentos de 2005, 2006 e 2007. Esses 3 anos. Tinham 10 times, e um turno ida, o campeão disputava a final, o turno volta a jogar a final. Se não tivesse campeões, campeão direto. Simples. Depois, meu amigo...
Amigo, ou seja, o estatuto do torcedor só serve vale... quando convém, né?
Pois é, aí lá a gente tem um resumo, tá, quem quiser checar no blog, tem resumo disso tudo.
1h20 da manhã, tem gente esperando aqui, a turma perguntando. Ó,
que bota tá perguntando,
acaba,
a gente
lê. Não,
a turma quer escutar.
Olha, era 10 perguntas do esporte, não é pra voltar pro esporte agora.
Não, faça não, uma, não, você não, fez não, não, do... não, 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 não. Não,
foi feita uma do Náutico, foi feita uma do Santos, pode fazer
a gente fez do esporte.
Fez do esporte.
Tinha uma perguntando se a surpresa poderia ser Ciro.
Não, é, né? Foi, não, pelo amor
de Deus. Melhor a camisa debaixo da
cadeira. Melhor. Vai ser melhor mesmo, meu irmão. Meu irmão, Ciro não é solução para nada, não, meu irmão.
É a melhor não... camisa debaixo da cadeira de quem tiver a camisa, né?
E quem não tiver, pelo menos, ele fica feliz pelo companheiro.
Parceiro do lado. Isso que não veio o Ciro.
É. Então vamos lá, 1h20 de programa, nossa média, 80 minutos. Rafael. O vencedor.
Eita.
Voltou até
promoção. Voltou a promoção, jovem.
É, negada, sabia.
Sabia. Tu
mas calma. Antes do vencedor.
Continua devendo os nomes. Não mandei o nome de ninguém.
Meio irmão.
Não, bicho, a programa aqui, vou tô falando o nome do programa, podcast, se compromete. Essa é a última vez. Não, a gente tem que falar.
Não, tá uma
vergonha. Vai ser até a desculpa. O vencedor dessa promoção agora.
Já entra junto.
Já entra junto. Eu sei, ouvinte. A gente disse isso da outra vez.
Vai ter vai, nossa não, vai, não vai deixar acumular 10, não, né?
Velho, eu sou culpado.
A turma disse que Fred só veja quando manda essa lista amanhã.
É, meu irmão,
faça isso. Não. Eu tenho.
Bicho, se tu não viajar e não mandar essa lista,
eu vou mandar um e-mail, bicho.
Não é porque tu mandou separado pra mim. Manda junto.
Eu mandei separado o quê? Os caras mandaram direto pra tu. Mandaram
perder a credibilidade. Não, vai perder a credibilidade desse negócio.
Diz o vencedor aí, por favor.
Bom, o vencedor de hoje é Heitor. Agora o Heitor dele do Twitter é engraçado, viu? Heitor Crouch. De Peter Crouch. Tem uma foto de Peter Crouch aqui na...
Como é o Twitter, o nick dele? É,
arroba Heitor Crouch.
Eu me lembro, sabe por quê? Naquela
época... Parabéns.
Daquelas coisas...
Novo assinante, e agora você vai ter direito a coluna de Sebastião Fred.
Se começar agora, vai pegar
viajar. Qualquer café da manhã do torcedor
não, perdão. Deixa eu ler a descrição.
Qualquer coisa que tu cobra aí. Arroba Fred Figueiredo.
Pretendo ser um cronista esportivo. Estou estudando para isso. Tenho um sonho de narrar um clássico das multidões na Ruda Lotado. Assinado Heitor de Medeiros.
Ah, a gente tá precisando de um narrador em breve.
Imparcial. Não, narrador imparcial.
Totalmente.
Por quê?
Eu tenho um sonho de narrar o jogo de Santa Cruz na Ruda.
Não, né? O clássico das multidões na Ruda, porque dá mais gente.
É.
Crouch. Eu me lembro quando eu fazia aquelas listas de quem ganhou a promoção do Village. Esse cara concorria honestamente em
então,
tudo.
Então chegou o dia.
Chegou o dia.
Não ganha essa do Village, mas ganha essa assinatura do dia.
Então é
honestíssima,
pô. Vai ler Sebastião Fred.
Eu não tenho.
Tu leu o jornal,
cara. Eu Cássio. Só leio quando chego no jornal.
Agora, 4 da tarde.
Já que eu não mandei, veja só.
Eu tô... tava lendo jornal de sexta-feira, domingo, agora que
eu tava lendo domingo. Domingo no plantão. Eu tava em pé. Aí peguei um jornal de sexta-feira, caderno de esporte. Podia ser uma notícia de política e de outra coisa que a gente tem. Mas por algum motivo, o caderno de esporte tava lendo. Aí a Ana Paula, nossa colega, tava sentada. Que cobre esporte, ela tava sentada lá na frente. E eu tava com o jornal em pé. O jornal tava quase cobrindo ela. Aí eu olhei pra Ana Paula. Ana Paula, tá ficando bronzeada. Ela, por que isso? Mormaço aqui desse jornal pegando. Esse jornal pegando fogo aqui, notícia, só notícia quente.
Rafael, acaba o programa, pelo amor de Deus.
Vou acabar agora. Ah, diga que não é todo programa, eu vou dar hoje, né?
Mentira, vai ter esse negócio mesmo.
Dica de livro.
Meu irmão, não, não. O programa era só pra gente falar de Náuticos.
Diz aí.
Hoje é dica de série. Ah. A NFL voltou.
Como é que é?
Hoje é dica de série. Como a NFL voltou, vou indicar aqui pro pessoal que gosta de futebol americano, que tem muita gente que vai falar comigo, perguntando se vai ter podcast de futebol americano.
Jogada de porto da porra, meu irmão.
Não, o Goline. Vou jogar o esporte, né?
Ah, é bola.
É, o Goline vai voltar futuramente. Não sei se essa semana, não. Mas quem gosta de futebol americano poderia assistir a série chamada Hard Knocks, uma produção da HBO, que mostra os bastidores da NFL durante a pré-temporada. Já tem mais de uma década, começou em 2001. E geralmente são 6 episódios acompanhando e contando histórias dentro de cada equipe. Esse ano a equipe que foi apresentada foi o Atlanta Falcons e ficou um material bem legal. Vale a pena procurar aí.
Como foi a largada do seu time na NFL?
Foi mal, perdeu.
E aquele caso?
Aquele caso foi tenso, né?
Foi tenso.
Vai trazer lá pro Marinho?
O cara que não conhece tá em casa, não, no carro, mas aí, vendo tudo.
Mas é porque é piada interna, né?
É porque, ou seja, já acabou, mano. Já passou a hora do programa. Meu irmão, ó, você que tá ouvindo, você tá escutando, pode ligar.
Acabou!
Pode ligar. Pode ligar.
Onde é que a gente tá? Sim, estamos aqui encerrando o podcast número 50 e... podcast número 58.
Quem diria, hein?
Sem o professor, que tá. Esse projeto começou lá atrás, mas faz
tempo. Vai ter muitas novidades ainda pela frente, vai ter muitas novidades.
Essas novidades vão chegar um dia.
Vão chegar.
A gente tem novidades, tá encerrando. Uma das novidades é que a gente vai gravar quinta-feira, eu não sabia, e vai gravar lá em Boa Viagem.
Também não sabia.
Talvez então, eu vou ver se eu durmo lá, em casa.
Que susto.
Tô não, porra, na minha casa lá.
Não, mas bom, a gente vê o futebol
americano. A gente grava. Você pode encontrar esse programa no Tunin. No.
Tu já viu isso, Tunin?
SoundCloud.
Tu já abriu isso, Tunin, alguma vez na vida, Cássio?
No que mais?
iTunes.
Eu sempre esqueço.
Mas Google Play. Não consegui baixar o
Google Play. Google Play tem também. E no Diário de Pernambuco.
Play, meu irmão. E no Diário de Pernambuco, que não tem.
Por que não escuta no Google Play?
Quem tem Android, escuta. Não, quem tem Android.
Morto. Se alguém ouvir, depois comenta aí no podcast, até eu preciso saber. Pronto. Não sei se a galera vai responder, não. Se a galera puder depois, com arroba podcast, por favor, diga o formato. A plataforma que você escuta, que a gente precisa ter esse feedback. Olá. Pra saber, a gente não sabe.
Exatamente.
Pô. É bom, agora. Por que você não coloca naquele site que é só pra empresário, que ninguém clica? Que é o site do podcast. por que você não bota uma enquete ali, diga? Qual é a plataforma que você escuta a gente?
Pra você, o cara. Por que ninguém clica, vai ter umas três respostas.
Sim, meu amigo, mas a gente pode dizer aqui. Você pode colocar lá e no próximo programa a gente
Você fala. Que escuta a gente no arroba podcast45. Diga lá. Qual a plataforma que você escuta? Porque vai servir pra duas coisas. Primeiro, pra gente saber a plataforma. E segundo, se a turma escutou até aqui, velho. Porque o programa é até a hora meia.
É mesmo.
Vai servir pra isso.
Aqui, tem que tuitar.
Ah, vamos lá. Então, encerra o programa dessa forma.
Vai saber quem são os...
E a gente fala no próximo programa.
Fala. Pronto, tá registrado aqui.
Um abraço.
Agora, acaba o programa.
Acabou. Não esquece também pernambuco.com/podcast.
Ah, eu falei.
Esse cara falou.
Falei.
E sem refresh.
Larguei.
Como se fosse
acabou,
um
ponto.
Acabou.
Quinta-feira em São Paulo pra assistir Belude.
Termina isso na
madrugada. Meu Deus do céu.
Acabou, galera. Até mais.
Tchau. Essa aí foi pra encerrar.